Salve, justiceiros! Vocês estão ouvindo o Tribunal Geek, podcast do Justiça Geek. Se você está ouvindo esse cast e você ainda não conhece o Justiça Geek, passa, por favor, lá no site para conhecer a gente. O nosso objetivo é trazer justiça para a cultura pop, com notícias e opiniões bem fundamentadas sobre cinema, literatura, quadrinhos, games e tudo que compõe o universo geek. O nosso endereço é www.justiçageek.com.br. Acompanhe o site e curta a nossa página no Face, valeu? Hoje, mais uma edição do Tribunal Geek, após um longo e tenebroso inverno. Nós estamos em três redatores do site. Vou apresentar aqui para quem já esqueceu. Ele é de São Paulo, programador, grande manjador de quadrinhos, eterno defensor da Marvel e fundador do fã-clube do Zack Snyder. Lucas Felipe, dá um oi pra galera.
E aí, só falasses aí, hein, mano?
Porra de fã-clube. Peraí, eu falei um monte de verdades aqui. Deixa a galera ver qual que é a falácia dentro da minha introdução.
Pode começar pela parte do Snyder, isso aí é falácia 100%.
Mas é... Ué, qual... E você não é programador? Você não é defensor da Marvel?
Ah, falei, essa parte específica. Defensor da Marvel não, só preferência pela Marvel.
Seu nariz que você não é defensor da Marvel. Mas vou apresentar o terceiro juiz. Ele é de Recife, estudante de cinema na UniFG, conhecedor e amante tanto de filmes hollywoodianos quanto de películas que você nunca ouviu falar. Montes, dá um oi pra galera.
Oi, pessoal. É verdade mesmo.
E eu, o host aqui do Tribunal Geek, sou Rafael, advogado, redator e atualmente estudante de história. Vamos começar essa pauta. Como você deve ter visto pelo nosso título, nós estamos hoje aqui para falar de filmes lançados em 1987, ou seja, filmes que em 2017, ano passado, completaram 30 anos. Então nós fizemos uma lista de 10 filmes desse ano, escolhendo títulos que marcaram época ou que nos marcaram de alguma forma. É importante dizer que são todos filmes que foram lançados antes que qualquer um de nós nascesse. Então, os nossos critérios de escolha dos filmes são bem subjetivos, são realmente filmes que nos marcaram. Essa proposta surgiu lá em 2016, quando nós gravamos um episódio do Tribunal Geek com uma lista de 10 filmes de 1986 e foi bem legal. Se você gosta de cinema e ainda não ouviu, procura lá na nossa lista de episódios, é o Tribunal Geek número 9, e a nossa lista de filmes de 86 incluiu alguns clássicos como Aliens, O Nome da Rosa, Platoon, além de filmes muito queridos da Sessão da Tarde, como Karate Kid 2 e Curtindo a Vida Doidado. E hoje, um pouco atrasados, vamos dizer a verdade, nós estamos aqui para falar de filmes de 1987, ou seja, filmes que completaram 30 anos ano passado, em 2017. Era para a gente ter gravado esse cast, obviamente, ano passado, mas por vários problemas a gente acabou atrasando. Mas como a gente já tinha começado o trabalho, estamos aqui concluindo já no metade de 2018, e eu tenho fé que talvez a gente consiga fazer também os 10 filmes que completaram 30 anos em 1988. Mas vamos começar com a lista de hoje. Vou apresentar eu o primeiro filme. Aliás, antes de apresentar os filmes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Montes e Lucas. Dessa lista de 10 que a gente selecionou, quantos vocês já tinham assistido? E quantos vocês assistiram agora especificamente pra gente gravar o cast?
Eu só tinha visto 3. Eu só queria fazer um pequeno adendo aí que você citou os clássicos de 86 e não falou de Stallone Cobra, hein? Fiquei chateado.
Larga de Stallone então, Cobra, por favor.
É que eu quis, Lucas, eu quis deixar pro ouvinte descobrir qual que eram os melhores títulos de 86.
Ah, tá.
Já que a gente dedicou tanto tempo a discutir sobre isso, o ouvinte que for lá procurar o Tribunal Geek número 9 vai ver que nós tivemos uma discussão acalorada sobre a qualidade do Stallone Cobra. E eu não queria dar esse spoiler, mas já que você já deu...
mas então, eu só tinha visto da lista mesmo 3 filmes. Então eu acabei vendo 7 pra gente gravar aqui.
Só 3? Quais eram os 3 que você já tinha? Aliás, não fala não.
Eu achei melhor não falar pra não adiantar.
Vamos deixar o suspense enquanto a lista vai desenrolando e a gente vai comentando qual a gente tinha visto ou não. Montes, quantos você já tinha visto?
Só tinha visto Dirty Dancing.
Você não tinha visto nenhum dos outros 10?
Não.
Caramba. Só um mesmo. Bom, eu já tinha visto 5. Outros 5 eu escolhi por serem filmes famosos que marcaram a época, mas que não. Que eu não tinha visto ainda. Então vamos começar. O primeiro filme da nossa lista. Eu vou fazer uma introdução meio difamatória pra ele, porque ele é o filme dos vampiros que fumam maconha. Mas. Eu já tinha visto, é um filme que marcou a minha infância, vi várias vezes na sessão da tarde. Eu tô falando de Os Garotos Perdidos, do Joel Schumacher. Vocês já tinham visto esse, Montes e Lucas?
Não, nem conhecia, pra falar a verdade.
Eu também nunca tinha visto, não.
Eu acho que é um filme bem mais interessante pra quem curte fantasia medieval, quer dizer, não porque esse filme tenha a ver com fantasia medieval, mas com vampiros e essas paradas meio góticas e meio esse estilo de fantasia, e é bem o que eu mais curti naquela época. Eu vi muito filme de vampiro. E o que vocês acharam dessa película grandiosa?
Olha, tem o Jack Bauer vampiro, né?
Exatamente. Podia ter falado que além de ser vampiros que fumam maconha, tem o Jack Bauer fumando maconha.
Sim. E é engraçado porque eu dei uma pesquisada e esse filme é bem conceituado e tal. E é curioso por causa do diretor, né? Uhum. O Joel Schumacher, ele ficou marcado por ter feito aqueles filmes ruins do Batman nos anos 90 lá.
Exatamente. Eu sabia que você ia comentar isso, por isso que eu nem falei.
Batman Forever, Batman e Robin, eu nem lembro o nome de todos, mas eram aqueles lá com Val Kilmer, George Clooney. Nem lembro quem mais fez o Batman na época. Mas era...
Inclusive, você conseguiria apontar alguma similaridade no estilo de direção? Desde essa época do Garotos Perdidos?
Cara, eu não vou. É porque faz muito tempo que eu não vejo esses filmes ruins aí do Batman. Mas eu acho que, sei lá, a pegada de humor talvez seja parecida, só que acho que aqui funciona.
Entendi.
Ele tem uns lances de fazer umas piadas e tal. Tipo, quando aquela cena que o cara vai visitar a mãe dos moleques lá, né? Uhum. Você acaba descobrindo que ele é o vampiro chefe lá. Eles ficam fazendo vários testes pra jogar água benta neles, alho, essas porras.
Tem aquela parada dos anos 80 de humor com criança que funcionava muito bem, né?
Sim.
Embora o filme inteiro ele já seja meio cômico, as crianças são um alívio cômico maior ainda dentro dessa trama.
Ah, sim, pra pegar até ir na onda dos filmes de sucesso daquela época lá, que usavam bastante criança como protagonista e pra fazer piada.
Pois é. E o Montes, que ele é bem mais cult que a gente, eu tô até com medo de perguntar, mas Montes, o que, que você achou desse filme?
Não, eu gostei bastante, assim. Não faz muito meu tipo de filme, mas eu gostei muito porque ele. É como se. Ele pega as limitações da época e transforma a favor deles. Então acaba saindo um filme bem interessante. Você poderia encontrar alguns filmes que colocariam eles voando louco no filme, e aqui é só um plano aéreo mesmo que já dá a entender que são eles em movimento, então já mostra uma certa sofisticação da direção do filme. Isso é bem legal.
Entendi. Pô, interessante.
Como falou, e como o Lucas falou, é um filme que usa o humor a favor dele, assim, não fica uma coisa forçada. Isso é bem interessante, então acaba enriquecendo ainda mais. O roteiro é meio capenga, assim, mas ele também é enriquecido por todos os detalhes ao redor dele.
Essa é a primeira crítica que eu ia fazer. Porque, assim, falando primeiro dos pontos fortes do filme, são isso que vocês falaram do humor, e também o fato de que, se você pegar qualquer lista de filmes de vampiro hoje em dia, que vai terminar com Crepúsculo, mas passando por filmes ótimos dos anos 90, tipo Entrevista com Vampiro, esses filmes vão começar lá com filmes como Lost Boys. Isso se você desconsiderar, né, os clássicos do Drácula lá de décadas atrás. Mas é um filme essencial para quem quer incluir os vampiros na cultura pop, nessa evolução que eles tiveram entre ser o bandido, virar um anti-herói até virarem os mocinhos. Então, para quem curte esse tipo de temática, é essencial apenas conhecer. Mas aí, falando dos pontos negativos, o principal para mim é esse que o Montes acabou de falar. É um roteiro bem simples. E aí é essa a característica que eu já associaria tanto nesses filmes quanto nos outros do Schumacher. Porque eu não lembrava, eu tinha assistido esse filme quando era bem jovem, fui reassistir agora pra gente gravar o cast. E enquanto eu tava assistindo, eu falava, nossa, será que essa moça é que vai ser a líder dos vampiros no final? Como que é o nome dela? Vocês lembram o nome da personagem?
A personagem lá que fica com o irmão mais velho do tipo, protagonista lá?
Star, o nome dela. A Lucy? Não, Lucy é a mãe dos meninos, não é?
Não, o Montes falou é Star.
Ah, Star, isso mesmo. Até que é o nome hippie que eles falaram no filme, né? Então, eu tava achando que a Star ia ser o líder dos vampiros no final, e isso seria um plot twist bem interessante. Mas não, o plot twist, entre aspas, que eles colocaram, é justamente o mais óbvio, que é o vampirão ser quem as crianças achavam que era o vampirão desde o começo, que era o namorado da mãe. E aí eu achei um final bem questionável, assim, em termos de qualidade narrativa. Mas, guardadas as devidas considerações sobre a época, é compreensível.
Não, e até porque... Você pode falar que, sei lá, é porque para as crianças aquela era uma figura de autoridade e por isso era inimigo dela, sabe? Acho que tem esse jogo também de...
Isso mesmo.
Uma parada meio Another Brick in the Wall?
É, mais ou menos, por aí.
Eu achei que você ia curtir bastante, Lucas, porque todas as referências deles de vampiro vêm dos quadrinhos. Você vê que os moleques se conhecem numa loja de quadrinhos.
É, eles trabalham, né, na loja de quadrinhos lá, os caçadores de vampiro. Então, eu gostei, mas acho que tem muita coisa que não funciona mais. Algumas piadas meio bestas, assim. O final com o... Que os caras descobrem que, tipo, o avô deles já sabe que tinha vampiro na cidade. Só que ele não tá nem aí.
Já sabia que não tava nem aí, né? Deixou os netos deles darem rolê na cidade.
Sim, ele. Ah, o que eu mais odeio nessa cidade é essa merda de vampiros. Porra. Aquela cena que os dois entram no carro, que tem um carrão lá. Ele, puta, agora a gente vai andar e tal. E o cara só liga o carro e desliga. Fala que não vai andar. Tem uns problemas, assim. Mas, no geral, achei até divertido o filme. Eu só queria adicionar também que o Joel Schumacher já tinha me impressionado porque ele dirigiu uns episódios de House of Cards. Então eu já tinha visto que ele tinha competência para nos trabalhos dele, que tipo, os Batmans podem não ser um resumo de tudo que ele sabe fazer.
Realmente. Mas é que o House of Cards já é bem mais recente, né? Já é uma, acho que uma outra proposta. Então dá pra aproveitar outras características do diretor. Porque acho que quando Hollywood pega ele pra fazer um filme, acho que é uma parada mais, sei lá, vamos fazer uma parada mais acessível pro grande público e, portanto, com humor mais pastelão.
E eu vi que também que ele é diretor do Dia de Fúria, né? Que é famoso do Michael Douglas.
Que todo mundo se identifica em alguma medida.
Sim, tem até um clipe do Foo Fighters que é tipo uma sátira do filme.
Vamos para as premiações do filme, então. Ele recebeu o Prêmio Saturno na categoria de melhor filme de terror. E foi indicado nesse mesmo prêmio nas categorias de melhor figurino, melhor maquiagem, melhor atuação de um jovem ator, que é o Corey Haim, e melhor ator coadjuvante, que é o Barney Hughes. E teve duas sequências que eu não vi, imagino que vocês também não tenham visto, que são Garotos Perdidos à Tribo e Garotos Perdidos à Sede.
São recentes, né?
Sim, são relativamente recentes. Nessa vibe de fazer sequências quase 30 anos depois dos filmes.
Caramba, mas isso aí tem uma cara de filme pra TV forte, hein?
Sim, não. Foram filmes lançados diretamente na TV.
Nossa. Quer ver, ó, deixa eu até...
O segundo... O segundo é de 2008, cara. É muito tempo depois, sabe? Não tinha nem apelo pra eles lançarem no cinema uma sequência.
É tipo quando tem uma franquia de sucesso e tal, aí os caras querem, sei lá, fazer uma série de TV. Aí o protagonista é o primo do protagonista do filme, saca?
É, só pra ter uma relaçãozinha, assim, né?
É, falando de novo do cast passado, Highlander foi assim, né? Tem uma série de TV e o protagonista não é o Christopher Lambert, lá. É um outro
Ah,
cara,
é?
nada a ver.
Eu acho que eu não cheguei a assistir a série de TV, não sei se feliz ou infelizmente.
Acho que felizmente. Ah, mas tinha um monte de coisa, né, mano? Tinha animação do Highlander, tinha.
Eu lembro de ler um quadrinho do Highlander, que eu achava bem legal. É, mais algum comentário então sobre Garotos Perdidos?
Acho que não, da minha parte não.
Então,
Também não.
Montes, você que é um grande fã do nosso segundo nome da lista, apresenta o filme, por favor.
Se fosse resumir esse filme em uma frase, seria Have the time of your life, Dirty Dancing.
Muito bom, muito bom. Quem que é o diretor, Montes?
É Emília Ardolino, o nome. Ou acho que é isso mesmo, Emília Ardolino. Ardolino. Cara, sinceramente, ele é também diretor de Mudança de Hábito, primeiro.
Outro grande clássico da Sessão da Tarde.
Exatamente. E um monte de filme desconhecido.
Mas fala um pouquinho do plot do filme, Montes, e a sua opinião sobre o filme.
É a história de uma garota que está ajudando a economia do terceiro mundo, sai de férias com os pais e acaba conhecendo o Patrick Swayze, dançarino da pousada do hotel que eles ficaram. E aí, no meio de situações românticas, os dois se apaixonam e dançam. Basicamente isso.
É basicamente isso, né? Eles se apaixonam e dançam. Essa frase resume o filme.
É engraçado que eu acabei percebendo tanta coisa que a gente assiste esse filme 200 vezes na vida e acaba não percebendo alguns detalhes até interessantes.
É isso que é muito
Mas
legal, né? Da gente reassistir. A gente começa a ver com outro olhar e perceber outros detalhes no filme.
exatamente, mas a gente falou no outro cast sobre Top Gun, e eu acho que o Top Gun desse ano é Dirty Dancing. Porque enquanto Top Gun naquela época se resumia em Take My Breath Away, aqui é Have the Time of Your Life. Afinal de
Sim.
contas, a cena mais conhecida do filme é a cena final da grande apresentação, que deve ter surgido em vários casamentos da época e até hoje isso acontece.
Eu diria isso também.
Mas no geral é um filme bem morno, né? Ele é mediano. O roteiro não traz nada de inovador. Os personagens acabam sendo a salvação deles, porque são bem carismáticos. Mas no geral é um filme que não envelheceu no sentido técnico, mas acabou na mente de todo mundo, né? Acho que a Sessão da Tarde fez um trabalho competente, como fez com Lagoa Azul e Ghost.
Com certeza, com certeza. Eu, pelo menos, assisti várias vezes Dirty Dancing na Sessão da Tarde.
Também.
E por mais que ele seja um filme que envelheceu dessa forma como você descreveu, eu acho que não teria como deixar ele de fora dessa lista, porque ele marca gente mais do que filmes super conceituados. Como ponto fraco dele, eu destacaria isso mesmo que você falou, de um roteiro no mínimo inconsistente. Porque, na minha opinião, é um romance bobinho, né? Entre jovens adultos que, na real, eles ainda são dependentes dos pais, num resort de férias de verão de 3 semanas. O ator que faz o mocinho, que é o Patrick Swayze, ele tinha 34 anos na época que fez o filme. A Jennifer Grey, que faz a mocinha, ela tinha 26. Ou seja, cada um deles está interpretando um personagem 10 anos mais novo. E isso fica inconsistente porque, no começo, ele aparece como um cara bem experiente, sabe? Seduzindo as menininhas. E depois, no decorrer da trama, vai aparecendo que ele é mais um bad boy adolescente do que um cara experiente. Então, eu acho que a conclusão dos personagens, ela é inconsistente com a forma como eles são apresentados no começo. Não sei se isso é só impressão minha.
Não, é verdade. É como se ele nunca tivesse crescido. Quer passar uma imagem que não tem realmente. Acaba sendo como... eu acho que nessa época tava tão... tão em voga ser o bad boy, né? E acabava atraindo o público ainda mais. Você ter uma garota inocente e tudo mais com um bad boy.
Olha, eu acho que até hoje, viu? As mulheres devem adorar esse filme, porque o Patrick Swayze ali, bonitão, sarado, dançando bem pra caramba, conduzindo as mulheres. Acho que até hoje isso tem um apelo fortíssimo. Só que... eu acho que tem mais apelo com a forma como ele aparece no começo do filme, que ele é um adulto, sabe, seguro do que ele tá fazendo e independente. Se você pegar o Patrick Swayze, o personagem dele, no final do filme, acho que já tem um apelo menor, porque já passou a ser um adolescente...
apaixonado e etc.
Exatamente. Então eu acho que se você pegar o começo do filme, faz mais sentido. E o ponto forte do filme, agora, para contrastar com esse ponto fraco de roteiro que a gente acabou de falar, eu concordo completamente com você, Montes, é a cena do final, que é antológica, talvez uma das maiores do cinema, que, assim, mesmo que você não tenha visto o filme, vale a pena você ir lá no YouTube e ver só essa cena do final, porque ela é muito bem feita e muito empolgante.
E é como se você tivesse assistido o filme todo.
É, vale a pena você ver essa... ela resume o filme, basicamente isso. Inclusive é engraçado, porque na cena da dança, todo mundo aprende a coreografia instantaneamente, né?
Exatamente.
A galera... eles estão dançando ali só os dois, de repente todo mundo começa a dançar como se fosse um filme da Disney, assim. Todo mundo manjando a coreografia.
Super musical mesmo.
Mas eu acho legal que a música, como você falou, ela fala sobre o próprio filme, porque... o título da música é o Tempo da Sua Vida, né? E ela teve a experiência da vida dela ali naquele momento. Se ela, acho que se aquela personagem fosse real e se depois ela fosse, depois de velha, tentar resumir a vida dela, o ponto alto da vida dela ia ser aquilo ali, aquela dança naquele palco, naquele final de férias. Se eu puder fazer uma comparação aqui, eu sei que é guardadas as devidas proporções, mas sei lá, pensa no filme Perfume de Mulher, que é um clássico. Lembra daquela cena que o personagem do Al Pacino, cego, tá dançando com a moça lá naquele restaurante?
Sim.
É outra cena em que dá pra você dizer que aquela experiência foi tão memorável pra vida daquela moça, ironicamente também é uma cena de dança, que aquilo ali é um dos pontos que resume a vida dela. Então, nesse aspecto, eu acho que o filme vale muito a pena, porque fala de uma experiência marcante que é o tempo da sua vida. E nisso conversa muito com a música e eu acho que faz muito sentido.
É um filme, no geral, que marca pela identificação consciente ou inconscientemente com o público, né? Todo mundo tem esse momento que não quer esquecer nunca, assim.
Nostálgico, né? Acho que nostalgia é a palavra.
Exatamente. Essa sensação do filme o tempo todo, nostalgia. É você, por mais que seja um filme dos anos 80, se passando dos anos 60, você tem uma porção de detalhes que acaba provocando uma nostalgia mesmo.
Muito bom. Lucas, você não falou nada sobre o filme.
Bom, isso é porque eu não revi ele. Pra falar a verdade, eu nem lembro se eu vi, porque a gente conversou pra gravação, eu tinha confundido o filme com Footloose, porque acho que é porque o subtítulo em português é parecido.
Uhum.
Aí eu realmente não lembro desse filme. Eu posso ter visto, mas realmente não lembrava nada. Mas
eu e o Montes comentando aqui não te trouxe nada na memória.
Não, eu nem lembro da cena que o Montes falou. Então provavelmente acho que eu nem vi o filme. Mas só queria dizer que o melhor filme do Patrick Swayze é O Matador de Aluguel.
Você vê, né? O cara vai de dançarino até mercenário.
Pior que esse filme não faz sentido nenhum, né? Porque tipo, ele tava vindo de uma vibe de fazer uns filmes românticos, Ghost... Tudo bem que acho que o Matador de Aluguel é antes do Ghost, mas mesmo assim, tipo, o cara faz o Dirty Dancing, aí ele faz o Matador de Aluguel e depois ele faz Ghost. Tipo, nada a ver. Ele nem tinha cara de ator de brucutu, tá ligado? Acho que foi uma escolha ruim pra ele.
Eu não vi esse matador de aluguel, então.
Você não viu? Ele é um. É bem bobo a história, que ele é tipo um segurança de um bar noturno, numa cidade barra pesada lá. Aí tem que descer a porrada nos caras. Os caras não brigam lá dentro do bar.
É, realmente, eu imagino o Stallone fazendo isso. O Patrick Swayze não.
Né? Veio o Patrick Swayze e os caras queriam dançar com ele.
É. Bom, vamos lá. O prêmio venceu na categoria de melhor canção original, acho que merecidíssimo, no Oscar, em 87. No Globo de Ouro, ele venceu na categoria de melhor canção original também, e foi indicado nas categorias de melhor filme, melhor ator de cinema, comédia, que foi, na verdade foi o Patrick Swayze, e melhor atriz, que foi a Jennifer Grey. No Grammy, foi indicado na categoria de melhor canção escrita. E no Independent Spirit Awards ele venceu na categoria de melhor filme. Ou seja, a música realmente é ponto alto desse filme. Segundo o IMDb, ele custou 6 milhões de dólares e ele rendeu em bilheteria nos Estados Unidos 63 milhões de dólares. Ou seja, ele se pagou ainda, multiplicou por 10 o custo dele, foi um absoluto sucesso. Aliás, fazendo um comentário aqui, ainda sobre o Garotos Perdidos, a gente tinha esquecido de comentar. Não tinha a informação do budget do Garotos Perdidos no IMDb, mas a gente pode facilmente supor que foi um filme bem barato, e ele rendeu 32 milhões nos Estados Unidos, então deve ter sido um sucesso, embora não um sucesso tão grande quanto Dirty Dancing, que rendeu 63 milhões. Vamos então para o terceiro filme da lista. Lucas, apresenta o filme, por favor.
Bom, esse daí também é clássico da Sessão da Tarde, mas é estranho, né? Porque, conforme a gente vai falar, é impressionante que um filme desse passava 3 da tarde para as crianças assistirem, né? E, bom, a gente tá falando do Robocop, acho que todo mundo deve conhecer, mas é aquele filme
No mínimo de
clássico.
nome, né?
Sim, é, no
Todo
mínimo de
mundo,
nome.
mesmo que você não tenha assistido, você já ouviu falar do Robocop.
Sim.
Nem que seja pela música dos Mamonas.
É, exatamente. Mas a história do filme é bem simples. Eles passam em Detroit, num futuro não muito distante para a época, né? E ele é uma distopia, porque no caso a segurança da cidade ela é privada, né? Um conceito que a gente já ouviu por aí, mas nunca viu aplicado. A segurança privada tem uma empresa que cuida disso, né? E aí a gente acompanha a chegada de um policial novo nessa cidade. E o cara que é o personagem lá do Peter Weller, é o Murphy, né? E aí a gente vê que ele veio de uma cidade que era bem mais tranquila e tal. E aí ele chega lá em Detroit e tá uma zona. Tá um caos lá, assassinato, violência, notícia na TV e tal. E aí ele acaba caindo numa emboscada de uns bandidos lá e toma uma porrada de tiro, né? Tanto que essa cena é bem violenta, né? Explode a mão do cara, o cara toma um monte de tiro, fica todo ferido e tal. E aí ele chega a morrer, só que uma empresa lá de segurança, eles usam o corpo do cara pra montar o projeto do Robocop, né? Que é um policial robô com cérebro humano. Seria um policial perfeito, né? Porque ele é mais rápido, mais forte que um ser humano normal. Ele cumpre a lei. E é interessante porque, assim, o filme parece simples nesse conceito de, ah, é só um filme de um policial fodão que vai lá e mata bandido. Mas na verdade ele é uma crítica, né, a isso, a violência policial, a esse tipo de conduta. Me lembrou bastante. É que eu acho que você só vai lembrar do filme do Stallone, do Dredd. Eu não sei se você viu o segundo.
Não, eu vi só o primeiro. O segundo tá na minha lista de coisas para ver no Netflix, que eu gosto muito do primeiro, mas eu não consegui ver ainda. É continuação ou é remake?
Não, é reboot, na verdade. É uma história totalmente diferente. É que eu ia mencionar porque o personagem veio dos quadrinhos, né? E lá é a mesma coisa, ele é um policial mauzão e tal, mata bandido e tal, mas os autores usam isso pra criticar esse tipo de conduta. Apesar que algumas pessoas entendem que, tipo, não, isso é da hora e tal, é legal. Eu aposto que teve gente que viu o Robocop e falou, pô, quero ser o Robocop, né? Tá certo mesmo, matar os bandidos e tal.
Com certeza, é uma parada meio... Posso fazer um comentário político aqui no cast?
Pode.
A parada meio Bolsonaro hoje em dia, né? Bem mato isso. Mesmo.
É.
E tem outras coisas também. Ele fala sobre mídia, né? Porque ele utiliza uns inserts. Um negócio que eu nunca tinha visto em cinema. Pelo menos não que eu me lembre. Tá, você tá vendo o filme e ele faz uns inserts dos jornais locais, né? Pra você ter uma noção de como que tá o ambiente.
Isso é sensacional, cara. Eu achei isso um recurso narrativo que quando eu era pequeno não dizia nada pra mim. Uhum. Mas hoje em dia, reassistindo o filme, foi um dos grandes diferenciais.
Sim, e eu falei que eu nunca vi no cinema, mas eu já vi nos quadrinhos. Não sei se você leu também. No Batman Cavaleiro das Trevas, que é uma história famosíssima do Batman. Acho que é a mais famosa. E...
Não li, mas faça o seu comentário.
Mas ele usa esse mesmo tipo, o autor é Frank Miller, e ele usa esse mesmo tipo de recurso no roteiro, de fazer uns inserts de notícias no meio da história. E aí eu acho que, de alguma forma, os roteiristas desse filme se influenciaram no trabalho dele, o próprio Paul Verhoeven. Porque eu digo isso porque o próprio Frank Miller acabou escrevendo o roteiro para Robocop, que acabou virando o Robocop 2 e o 3. Ainda que ele mesmo diga que mudaram bastante coisa, então tem muito pouco do trabalho dele. Mas eu acho que os produtores estavam em sintonia com isso já desde essa época, porque o quadrinho é de 86.
Entendi. Pô, interessante, cara.
É de um ano depois, então me parece que usaram isso. Ou talvez fosse, sei lá, uma espécie de... Não sei se é o termo certo, mas do Zeitgeist da época, sei lá, de fazer crítica a isso, né? Porque como a gente comentou no outro cast... tinha uma vibe de filmes, que a gente falou de filmes de direita na época dos Estados Unidos, né? E aí tinha uns filmes super violentos, a gente até falou isso na parte que a gente comentou do Cobra. E aí eu acho que a segunda metade da década veio meio que pra criticar isso, né? Então, foi a impressão que eu tive, de que os caras acabaram lendo esse quadrinho e foram influenciados de alguma forma.
Faz muito sentido. Eu não li o quadrinho, mas pela sua descrição faz muito sentido. Montes, você já tinha assistido o filme ou você assistiu especificamente agora pro cast?
Não, eu assisti agora pro cast. Na realidade já tava na minha lista para assistir, porque acaba se tornando um clássico, mas o cast já deu aquela empurrada para assistir ao filme. E eu fiquei realmente muito surpreso com as qualidades dele. Eu achei que fosse uma coisa bem trash. Mas como o Lucas falou, ele é uma crítica, é um comentário sobre a sociedade, acaba até saindo um pouco filosófico no sentido, né? E fazendo uma comparação bem louca, assim, um robô com cérebro humano é bem Westworld, né?
Sim, conversa com uma coisa que a gente está assistindo hoje em dia, né?
Exatamente, justamente a questão filosófica também, né? Falar sobre a violência e as consequências dela. E uma coisa que é bem legal e que eu acabei pensando recentemente é que o filme é dirigido pelo Paul Verhoeven, que é um diretor, assim, muito... Ele tem curvas na história cinematográfica dele. Ele tem Robocop, que é um sucesso muito grande, se tornou um clássico, mas ele tem um filme muito ruim, que é Showgirls. E, recentemente, ele lançou um filme, ela, é um filme... com a Isabelle Huppert, que é um filme francês, que ela concorreu ao Oscar no passado, e que é um filme sensacional, muito bom. E eu acabei pensando, se esse filme fosse dirigido, por exemplo, pelo Michael Bay, talvez não tivesse a mesma pegada, a mesma sofisticação da direção que tem com o Paul Verhoeven. Eu não sei se pela questão realmente de Hollywood ou pela escola cinematográfica de cada um deles. Então é um filme que eu fiquei pensando assim o tempo todo agora, recentemente.
Eu pegando o trecho do seu comentário, eu acho que se fosse dirigido pelo Michael Bay, esse filme ele ia entreter mais e criticar menos. Ele ia ser mais só a tiro, porrada e bomba e menos dessa crítica contra a tecnologia, contra a polícia privada, esse tipo de coisa. Uhum. Então eu acho que o seu comentário faz muito sentido, porque o que fez ele ser um filme que tem essa leitura mais moderna até hoje é o fato dele ter sido dirigido pelo Paul Verhoeven.
Exatamente. E dá pra perceber que não tem uma pegada tanto de estúdio nele, né? É um filme muito mais do diretor do que do estúdio.
Sim, sim.
Então, é bem interessante.
Inclusive, eu, pelo menos, consigo identificar bem o estilo de futurismo meio escrachado do Paul Verhoeven. Embora uhum. esse seja o primeiro grande filme dele, o próximo já ia ser o Total Recall, de 1990, que eu consigo ver várias similaridades, sabe? Aquelas cenas bem violentas, bem escrachadas, em um futuro meio distópico, que te deixa meio desesperançoso, mas que ao mesmo tempo te faz refletir. Eu gostei bastante dessa similaridade que eu pude achar nos filmes.
E é importante destacar também o trabalho de stop motion, né, com o robô, porque hoje em dia a gente vê como trash, mas na época era um trabalho bem, assim, que chama a atenção mesmo. Uhum.
É que na época, stop motion era uma tecnologia inovadora, né? Você precisava daquilo para fazer um efeito especial desse tipo.
Bom, eu só queria entrar nisso que o Montes falou. Se fosse o Michael Bay, com certeza não ia ter, acho que, nada de crítica. Ia ser só, olha como é legal esse robô policial aqui. É, não pode faltar, né, a costumeira alfinetada no trabalho do Zack Snyder aí. Se fosse ele, cara, só pelo que ele fez em Watchmen. Por exemplo, vai ser um comentário breve. O Watchmen na HQ, o Alan Moore tá mostrando os personagens lá. Tem isso, por exemplo, no Rorschach, os caras são violentos pra cacete e tal. Mas ele tá mostrando, tipo, olha como esses personagens são miseráveis e eles não são heróis de verdade. Olha como eles são uns merda. Aí chega no filme, o Zack Snyder põe os caras pra lutar em câmera lenta e tal. Tipo, fala, nossa, olha como eles são foda, olha que da hora. Uhum. Só por aí você vê, tipo, esse tipo de distorção. Acho que se fosse um diretor menos inteligente, não teria as críticas que ele faz à privatização, segurança privada, esse tipo de violência policial e tal, não teria. E é o que o Luiz falou também, eu não cheguei a ver esse último filme dele, mas dá pra ver que ele tem uma curva meio bizarra na carreira de fazer uns filmes legais assim. E uns filmes bem merda. E é interessante uhum. também como... Acho que era mais fácil você fazer filme de autor, né? Nessa época. Porque o cara conseguiu financiamento pra fazer um filme desse. Acho que hoje em dia não rola mais, né? O que o Montes falou, é mais um filme de diretor do que de estúdio. Mas aí a franquia mais pra frente virou o contrário, né? Virou bem filme de estúdio mesmo.
Exatamente.
Tanto que
Eu acho que... Continua.
Você falou que o reboot que o Padilha fez, eu não cheguei a ver, mas ele reclamou bastante de interferência na produção, então é complicado isso.
Eu acho que aqui vale o mesmo comentário que a gente fez no Crash de 86, que naquela época a competitividade era menor entre os estúdios. A gente estava comentando isso quando a gente falou do fato de que naquela época, se o filme se pagasse, estava relativamente bom. Hoje em dia, o filme precisa se pagar e ainda dá um lucro enorme. E isso é mais difícil hoje em dia, porque tem mais estúdios produzindo, os estúdios produzindo mais filmes por ano. E quando você é um espectador, você não vai ver todos os filmes que são lançados, porque são muitos filmes. Então, para o estúdio te ganhar, o filme tem que ser muito bom. E aí o estúdio acaba querendo exigir coisas diferentes do diretor, né? O diretor pode experimentar menos, o diretor pode colocar menos daquela pitada dele, que vai conversar com um público específico, e tem que colocar mais de uma pitada de público geral, assim, quero conversar com todo mundo para abranger crianças, idosos e todo mundo que tem no meio.
Sim.
Só abrindo um parênteses sobre Michael Bay, ele foi produtor agora de um dos melhores filmes do ano, na minha opinião, que é Um Lugar Silencioso. E só como forma de contraste, um dos caras mais barulhentos e violentos do cinema foi produtor de um dos filmes mais silenciosos de Hollywood.
Então, nossa,
inclusive é um filme que é de um estúdio pequeno, de um estúdio acaba relativamente chamando a atenção, de um ator que nunca tinha trabalhado com cinema, então é um filme muito experimental, que deu muito certo e conquistou bilheteria. E agora vai ganhar uma sequência. Então é bom a gente ficar de olho, porque o medo da sequência existe mesmo.
Eu acho que a sequência desse filme vai ser tipo o Aliens, cara. Porque é que é complicado não falar nisso sem dar spoiler, mas eu acho que, que ela vai perder esse aspecto que teve no primeiro.
É.
De ser um filme bem mais contido e tal, e vai partir pra ação. É, só que eu acho que nesse caso aí o Michael Bay nem deve ter lido o roteiro. Eu acho que o John Krasinski lá, que é o diretor do filme, amigo dele, acho que ele falou, ah, cara,
só botou dinheiro mesmo.
Ele, ah, cara, eu quero fazer um filme aí, mas tá difícil. Ah, beleza, toma aí uma grana e vai lá fazer o filme.
Vamos combinar que se for pra ser uma sequência que nem a Aliens foi, chama James Cameron.
É, vai sair daqui a 15 anos, né?
Inclusive,
mas vale a pena, vai ser da hora.
O James Cameron critica tanto as sequências, mas Avatar tem mais 4, pelo menos, programada. Então é muito, sei lá, ele é bem louco mesmo.
Bom, só um último comentário ainda aqui sobre o Robocop. Eu acho que tem uma crítica à própria tecnologia na época. Devia ter um medo, né, do que a tecnologia poderia se transformar. E eu leio isso no filme porque o robô mesmo é ruim, aquele robô que não desce escada. Em contrapartida, o robô que tem uma parte humana é melhor. Numa das cenas de noticiário, eles falam que um laser, laser mesmo, acidentalmente colocou fogo numa área enorme. Então eles estão o tempo todo no filme passando essa mensagem: tecnologia é ruim, o ser humano é bom. Então acho que isso traduz um pouco do medo da época. E para concluir, o Robocop custou 13 milhões, segundo o IMDb, e rendeu 53 milhões de bilheteria. Então nós estamos falando de mais um sucesso considerável da época.
É um grande sucesso, né? Se não fosse por isso, não tinha gerado duas sequências.
Sim, sim. Vamos para o próximo filme, então. Nosso quarto filme da lista é um filme que eu próprio não havia assistido, mas é um filme muito conceituado. Bom Dia, Vietnã, do diretor Barry Levinson, do estúdio Touchstone Pictures, que tem no papel principal o Robbie Williams, fazendo um soldado que era responsável pela parte de comunicação no rádio, pelo menos em um dos programas lá no Vietnã, e ele é chamado para um determinado posto para fazer um programa de humor, para dar uma levantada no humor da galera, porque estava meio para baixo, e nisso ele acaba entrando em conflito com várias pessoas por ali, acaba se envolvendo com as próprias pessoas, acaba se apaixonando por uma moça vietnamita, e o primeiro comentário que me vem sobre esse filme é que é mais um filme sobre Vietnã, deve ser o terceiro ou quarto que a gente comenta por aqui, ainda vai ter mais um filme sobre Vietnã nessa lista. Então a gente vê que era um tema nessa época muito importante para os americanos. É um filme que vale a pena assistir, especialmente se você gosta do Robbie Williams, porque é um filme que tem uma pegada dramática ao mesmo tempo que é cômica dele. Mas eu esperava um pouquinho mais. Eu achei que o final do filme me decepcionou um pouco em termos de narrativa. Não porque seja incoerente, mas simplesmente porque, sabe, me deu aquela sensação de, nossa, é assim que termina. Lucas, você já tinha assistido Bom Dia Vietnã?
Não, eu só tinha visto ele no locador, assim, eu lembro da caixa do DVD, mas eu nunca tinha assistido. É só uma correção, na verdade ele não era um soldado, né? Ele era um oficial da aeronáutica.
Ah, boa.
Isso no filme e tal. Mas eu não tinha visto. O que eu gostei bastante foi a atuação do Robin Williams, ele tá fantástico.
Uhum.
E recentemente eu vi Aladdin. E o trabalho que ele faz aí como esse radialista, me lembrou bastante o gênio dele. É que eu não sei se vocês já viram legendado, mas tem no YouTube cenas do making of, ele fazendo dublagem e tal, e me lembrou bastante, porque é cheio de improviso, né? Porque é muito difícil tudo aquilo que ele falou estar realmente roteirizado, né?
Uhum.
Muita coisa vinha na hora e o cara ia falando.
Uhum.
E o cara era um grande ator, né? Infelizmente ele cometeu suicídio há alguns anos e Por mais que ele tivesse uma postura meio babaca na vida pessoal dele, ele era um excelente ator e eu gosto muito da atuação dele nesse filme. E tem outro grande ator também, né, que é o Forrest Whitaker no filme.
Sim, sim, ele é outro que faz valer a pena. As cenas dele são muito boas.
O filme ele é bem humorado na dose certa, né? Ele consegue equilibrar drama e comédia, mas é o que você falou, acho que o final dá uma... Ele tenta, sei lá, promover justiça, mas acho que erra um pouco. É meio muito simples. Ah, o cara vai embora, mas o cara que fez ele ir embora também vai perder alguma coisa. Então...
É um final que acho que a palavra, pra ser bem direto, é broxante. Não é um filme que você termina de assistir e você fala, nossa, que sensação boa que me deu terminar de assistir esse filme.
E outra coisa também que é interessante é a perspectiva de guerra diferente, né? Geralmente a gente tem a perspectiva de campo de batalha. Dos caras, principalmente no Vietnã, né, nas florestas e tal. E aqui a gente tem a perspectiva de um pessoal que ficava, tipo, na base, né?
Uhum.
Eles não atuavam no campo.
Uma parte quase mais burocrática da guerra, né?
Isso, é. E você vê como coisas pequenas como esse programa de rádio, elas eram importantes pros soldados, né? A gente vê isso claramente naquela cena que o personagem do Robin Williams aí quer desistir disso, né? Ele tá puto porque censuraram uma notícia que ele queria dar, né? Porque ele viu... O bar lá explodindo, morreu um monte de gente. Ele queria dar notícia, mas aí os caras falaram, essa notícia não pode sair, né? Porque isso também podia mexer com o ânimo dos caras, né? Porque a
já
base...
Já tava querendo voltar pra casa, né? Imagina quando Sim. Você ouve uma notícia dessas.
E, tipo, a base dos caras era ali na cidade, né? E, tipo, uma coisa é você ter o um conflito longe, uma coisa é, tipo, estar do seu lado. Então isso... Isso ia causar certo pânico nos caras, e aí ele fica meio puto com isso e acaba querendo desistir. E aí o personagem do Forrest Whitaker leva ele pra um lugar lá que tá tendo uma saída de soldados, né?
Uhum.
E aí mostra como o trabalho dele é importante pra esses caras.
É muito legal mesmo. Montez, você já disse que você não tinha visto nenhum filme da lista fora o Dirty Dancing, né? Mas Me parece que esse seria um filme que você teria gostado. Me corrija se eu estiver enganado.
Eu confesso que eu esperava mais dele. É um filme que... A primeira hora do filme, basicamente, é falar tudo o que ele já tinha falado nos 20 primeiros minutos. Então, demora muito pra realmente... começar e pegar a vibe do filme. Mas uma coisa que é indiscutível é como o Robin Williams consegue segurar esse filme todo durante uma hora sem basicamente nada de interessante acontecer. E, aliás, o romance também que foi comentado, sei lá, não ornava na história geral, mas tem duas cenas que eu acho chave, assim, porque o filme ele é muito melancólico, ele tem esse ponto de humor, mas ele é melancólico nas entrelinhas. E duas cenas que são muito legais é a cena em que ele encontra todos os soldados no meio da rua e começa a fazer o trabalho
dele
lá.
Essa é muito legal.
É uma cena fantástica mesmo, e acaba emocionando pela importância daquilo, e a cena com a colagem das imagens de guerra, o som de What a Wonderful World.
Uhum.
E é um contraponto muito bom também. Mas é um filme que, como vocês disseram, o final é broxante mesmo. É como se você quisesse tanto chegar ao final esperando algo incrível, mas nada. É um filme morno. Então, por isso que acaba até... É bom pelo trabalho do Robin Williams, mas se você não lembraria dele. Seria um filme que, fora isso, é um filme esquecível.
E, apesar de todos esses comentários negativos que a gente falou, que não são comentários negativos, né? São constatações que a gente faz. O filme entrou na lista porque é um filme importante, marcou época. Todo mundo que quer entender um pouquinho da história do Vietnã deveria assistir. Todo mundo que gosta do Robin Williams deveria assistir. Mas tem essa característica broxante que a gente mencionou. E mesmo assim, olha só, segundo o IMDb, ele custou 13 milhões de dólares e ele rendeu nada menos do que 123 milhões. Até agora, é o maior lucro que a gente viu nessa lista e talvez seja o maior de todos. Não sei, vamos deixar para comentar no final. Mas o fato é que sendo um filme morno ou não, ele rendeu pra caramba nos Estados Unidos. Quer dizer que, pelo menos pros americanos, ele faz algum sentido.
Eu acho que pelo com o Vietnã, né? Tava
Sim?
tão em voga na época que eu acho que era garantia de sucesso fazer filme com o Vietnã. É meio estranho isso, mas deu bastante dinheiro.
É uma coisa que eles precisavam, né? É uma coisa muito importante para a história recente deles.
O que eu acho é que você falou que era uma moda de fazer filme do Vietnã. Eu acho que com o distanciamento histórico, né? Porque a guerra já tinha acabado há mais de 10 anos, né, nessa época. E com o sentimento de culpa da sociedade americana, até hoje o Vietnã é um assunto delicado para eles, né? Porque foi uma guerra sem razão nenhuma, né? Não que guerras tenham razão, né? Mas é que ela foi rechaçada pela sociedade americana, gerou diversos problemas sociais, provavelmente na época ainda estavam acontecendo, né? Não sei se hoje. Mas aquele caso de você ter vários veteranos tendo que morar na rua, né? Os caras não conseguem emprego. E eu acho que muitos artistas captaram isso e resolveram criar filmes sobre essa questão. Então, o fato também dele ter feito bastante dinheiro nos Estados Unidos pode ser por isso, né? Até porque na época da guerra, como a gente mencionou no outro cast, eu não lembro, além do Apocalipse Now, outros filmes que falavam sobre o conflito do Vietnã enquanto ele estava acontecendo. Então, eu acho que por isso que a gente teve muitos filmes sobre isso depois.
Muito bom. Então, esse é o nosso resumo sobre o Bom Dia Vietnã. Não se sinta desincentivado pelos nossos comentários, embora a gente já tenha dado um spoiler aqui, que o final é meio broxante. Se você já ouviu falar e acha importante, assista. E vamos para o próximo item da nossa lista, que é um item bem mais empolgante. Lucas, você introduz o filme?
Opa, mais um filme de ação que não é exatamente o clichê que você espera de filmes de ação dos anos 80, né? Assim como Robocop, esse filme ele tem não um viés crítico, mas ele não é o que ele parece de cara, né? Que a gente tá falando do Predador. Bom, a gente no Predador, a gente acompanha a história de um grupo paramilitar lá, liderado pelo Arnold Schwarzenegger, né? Eu esqueci o nome do personagem no filme, mas
Irrelevante.
é irrelevante. A gente
É o
menciona
Schwarzenegger.
o Schwarzenegger, esse tipo de caso, a gente menciona o nome do ator mesmo, que a pessoa vai entender. E se eu não me lembro, eles têm que fazer uma missão de resgate, porque teve um grupo que foi resolver um conflito numa ilha. Não lembro onde era agora, mas ela tinha um clima tropical, enfim, eles tinham que resolver um conflito lá com o governo, né? Coisa padrão dos Estados Unidos, lá, intervenção em governos, e aí esse grupo para de dar sinal. Então eles enviam esse grupo do Schwarzenegger para ir lá ver o que aconteceu, né? E chegando lá eles acabam vendo.
Tô olhando aqui, Lucas, é na América Central, não é numa ilha. E o personagem do Schwarzenegger é o Dutch. Eles chamam ele assim no filme inteiro.
Sim. Oi. É verdade, Dutch. E eles chegam lá e veem que deu merda mesmo, que os caras morreram, mas eles não entendem como, né? E aí começa a morrer membros dessa equipe do Schwarzenegger. E eles não sabem o que está acontecendo, né? Até que você vai descobrir que é uma criatura alienígena que tá nesse local lá matando os membros da equipe. Até que só sobra o Schwarzenegger e ele tem que enfrentar a criatura.
E, obviamente, você já tinha assistido esse filme.
Já.
Eu também já tinha assistido várias vezes quando era pequeno e achava sensacional, continuo achando. Montes, você mais uma vez não tinha assistido, né? O que que você achou do filme?
Eu me abstenho. Assim,
Pode meter o
como é que eu
pau, vai,
posso
Montes. Eu sei que você tem
dizer?
várias críticas para fazer e é bom a sua visão mais cult contrastar com a visão pop minha e do Lucas. Então pode meter o pau.
Eu vou começar falando uma qualidade do filme, que aí já tem uma referência a Tubarão, é que para mostrar o Predador demora bastante tempo de filme. Então você fica curioso para saber como é a criatura, porque você só tem aquela visão noturna ou de temperatura que o predador tem. E quando ele é revelado, é bem interessante a forma dele e tudo mais. Mas é um filme que, sinceramente, eu bocejei bastante durante boa parte dele. Não falou comigo, de certa forma. Esse é o único ponto positivo que eu posso falar do filme. O resto, eu realmente nem lembro mais.
Justo, justo. É um filme de ação um pouco lento para os padrões de filmes de ação que a gente está acostumado hoje em dia, né? Vale muito pela nostalgia e por ele ser o começo de uma franquia que está durando até hoje. Até hoje tem um filme de Predador, aliás, vai ter o remake dele agora, né? O conceito do Predador foi muito aproveitado naqueles filmes B lá, de Alien vs Predador. Eu acho que é importante assistir para conhecer o começo dessa história toda, para quem curte, né, Alien e Predador. Mas o Montes está certo, não tem muito mais para ver além disso para quem não curte isso. Se você não é chegado em filmes de ação, em Schwarzenegger, essas coisas, não precisa ver, mas marcou época.
Não, mas eu acho que ele foge um pouco desse tipo de filme padrão da época, pelo seguinte, ele começa nessa mesma vibe, tanto que o visual do Schwarzenegger, ele lembra bastante o visual dele do personagem no Comando para Matar, né, que eu acho que é de 2 anos antes. E ele começa com, aparece o personagem lá que é o cara que fez o Apollo Creed, eu esqueci o nome dele, mas tem o Apollo no filme. Eles se cumprimentando lá, mostrando os músculos e tal. Só que conforme eles chegam lá no território lá que eles têm que localizar a equipe que sumiu, e as pessoas começam a morrer, eu acho que o clima vai mudando, virando tipo um filme de terror mesmo. Ao ponto que quando sobra só o Schwarzenegger, toda a questão da luta dele com o Predador, ele fica uns 10 ou 15 minutos sem diálogos o filme. Só mostrando a perseguição do Predador contra o Schwarzenegger. Então eu acho que ele não é um simples filme como, sei lá, como o próprio Comando para Matar, como eu falei, como o Stallone Cobra, esse tipo de filme clichê dos anos 80. Eu acho que ele tem um pouco mais de substância.
Uhum. Muito bom, muito bom. Vamos ver as premiações do filme. Predador... será que teve alguma premiação? Ele foi indicado no Oscar na categoria de melhores efeitos visuais, e no Prêmio Saturno ele venceu com a melhor música, olha só, e foi indicado nas categorias de melhor ficção científica e melhor ator, Schwarzenegger, e melhores efeitos especiais. Seria impressionante se o indicado para o melhor ator fosse o Predador, né?
Mas só uma curiosidade.
Diga, diga.
Eu acho que o Van Damme chegou a fazer teste para interpretar o Predador. Chegou a fazer teste de roupa. Eu não lembro exatamente a história, mas tem um negócio assim.
Nossa, seria estranho, né? Porque o Predador é altão e o Van Damme é baixinho. Ele fica pequeno perto do Schwarzenegger.
Sim. E eu acho que teve uma coisa assim. Eu vi isso em... Eu não lembro exatamente. Aqui, achei. Ele foi a escolha original para interpretar o Predador. Por causa das habilidades marciais dele. Não faz muito sentido, né? Com aquela roupa ele ia conseguir se mexer muito.
Uhum.
Mas ele falou que a roupa era uma merda. E a própria produção do filme queria alguém que impusesse... que fizesse sentido impor medo naquele grupo de soldados lá. Né?
Soldados durões.
Então eles chamaram um cara gigantão pra fazer. O cara tinha... 2,18 metros, tô vendo aqui.
Caramba!
Pra poder fazer o Predador.
Faz sentido.
E outra coisa, que eu acho que o filme que vai sair agora nem é remake nem nada. Eu acho que ele é continuação do Predador 2.
Não tem já uma continuação? Não tem um Predador 3?
3, então eu acho que ele é continuação direta.
Não posso ter enganado, eu sempre confundo, porque o Alien tem várias sequências, né? Acho que o Predador foi só até o 2.
Então, acho que o Predador é 1 e o 2, e ele teve os filmes lá com o Alien, né? Isso é uma merda.
Uhum. Vamos lá, então, o Predador, ele custou 15 milhões de dólares, e ele teve uma bilheteria de 59 milhões de dólares nos Estados Unidos, ou seja, estamos falando de mais um sucesso de bilheteria aqui. Não tão grande quanto o Bom Dia Vietnã, mas é um grande sucesso. Mais algum comentário, Lucas?
Não, não. Não tem mais nada.
Então apresenta, por favor, o nosso próximo filme também.
Opa, outro clássico da sessão da tarde.
Eu pedi para você apresentar porque eu sei que você ia gostar.
Bom, Nossa, já fazia muito tempo que eu não tinha visto esse filme. Mas é um filme de uma temática que é meio clássica, de dupla de policiais que no início brigam entre si, mas ficam amigos depois, né? A gente vê essa dinâmica de personagem em diversos filmes, até anteriores a esse. Só que esse talvez seja o ponto de referência para qualquer filme que tente criar esse tipo de dinâmica, né? A gente está falando do Máquina Mortífera, que é um filme dirigido pelo Richard Donner, que é um diretor aí que o pessoal deve conhecer pelo menos pelo filme do Superman, os dois primeiros, né? Pelo próprio Máquina Mortífera, o Goonies. Enfim, o cara, ele é do grupo de amigos lá do Spielberg, né? Spielberg, o Richard Donner, Robert Zemeckis, toda essa galera aí que faz filme de entretenimento com qualidade. E ele é estrelado pelo Mel Gibson e pelo Danny Glover. E, bom, o filme conta a história do personagem do Danny Glover, né? Que é o Murtagh. E se eu não me... ele tá completando 50 anos, né? Então, tipo, ele já tá velho, já. Não lembro se ele tá perto de se aposentar também. Acaba chegando no departamento de polícia da cidade o personagem do Mel Gibson, que é o Martin Riggs. E ele é um detetive jovem, um cara meio maluco, assim. Ele sabe lutar, ele é o contraste perfeito do personagem do Danny Glover. Então isso acaba gerando diversos conflitos entre eles, entre o modo de agir, até que os caras vão descobrindo que eles têm bastante coisa em comum, né? De acordo com o andamento do filme, para poder agir em conjunto e resolver um problema que vai envolver a família do próprio personagem do Danny Glover, né? O Murtagh.
Que é bem clichê de filme de ação, né? O policial, de repente, vê a família dele envolvida no problema e isso dá uma fúria, dá um incentivo a mais para lutar.
E o próprio filme vai aproximando o Riggs da família do Murtagh, né? Até para ter uma justificativa dos dois agirem em conjunto depois, né? Porque tudo bem, os caras eram parceiros, mas sei lá, para o cara ajudar o outro a salvar a própria família, eles tinham que ter algum tipo de afinidade, que é o que acaba acontecendo durante o filme. E o personagem que está envolvido nesse sequestro, ele tem uma ligação com o Murtagh, né? Acho que eles agiram juntos na guerra do Vietnã, inclusive.
Eu nem lembrava desse detalhe. Sabe, cara, sinceramente, esse filme é um que me decepcionou um pouco, porque eu tinha uma lembrança boa dele, da minha infância. Falava, nossa, filme de ação da hora, dos anos 80, que eu curti assistir. E aí eu fui reassistir ele agora pra gente gravar o cast. Achei ele simples, sabe? Achei ele. É um filme de ação com um roteiro, sei lá, poderia ser melhor. Acho que é super valorizado. E o que mais me interessou no filme, hoje em dia, na minha leitura de pessoa de 28 anos, é que tem aquela questão do desejo suicida do Riggs, que é o personagem do Mel Gibson, que foi o que deu uma camada a mais para a gente poder aproveitar o filme. E ainda assim é uma questão pouco explorada. Eu acho que eles poderiam ter falado mais daquele conflito interno dele, da questão com a esposa dele, do desejo de suicídio dele, da procura por um propósito ou por uma forma de morrer rápido e no final dele conseguindo lentamente superar isso. Acho que poderia ser mais aproveitado para enriquecer o roteiro. Montes, o que você achou do filme?
Eu concordo com você nessa questão do desejo de suicídio. Eu acho que realmente deveria ter sido explorado, mas a qualidade do filme, para mim, tá na relação entre os personagens. A forma que tudo é construído, apesar de clichê, é bem trabalhado pelos dois atores. Então, acho que tem um destaque muito, muito bom e é o que engaja a gente a continuar assistindo a história. E eu acho que o final se estende um pouco. Assim, naquela sensação de que vamos meter mais cena de ação do que gosta. E agora tem uma cena que eu acho muito boa, que é uma cena no deserto. Eu acho que que é bem... Foi muito bem dirigida toda a sequência. Então, é um dos pontos altos do filme no contexto geral. É isso. E a trilha é do Eric Clapton, né?
Puta, é verdade. Eu esqueci de mencionar isso, mano. É verdade. Que é uma trilha bem, bem legal.
Uhum. É verdade. É, quando eu tava assistindo o filme, inclusive, eu pensei, o Lucas vai querer comentar isso durante o cast.
É, eu esqueci, porque assim que abre o filme, mostra lá, é um filme de... Nossa, esqueci o nome do diretor agora. Richard Donner. Richard. Um filme do Richard Donner, né? Aí mostra lá o nome do Danny Glover, o nome do Mel Gibson, e aparece lá, né? Música por Eric Clapton. Falei, caramba, que curioso, eu nem sabia que o Eric Clapton chegou a trabalhar com trilha pra filme, né? Porque uma coisa, sei lá, o cara colocar, não sei, Leila numa trilha sonora, e outra é o cara pedir pro Eric Clapton escrever músicas próprias pro filme, né? E eu só queria fazer uma pequena correção que eu tinha mencionado, porque foi um certo tempo que eu assisti, mas eu tinha confundido. É, na verdade, o que acontece na relação do Murtag com o amigo dele é que esse amigo é pai da menina que se mata no começo do filme.
Ah, é verdade. Agora que você falou, lembrei também.
Aí o pai dela entra em contato com ele pra investigar, e aí de acordo com o que ele vai investigando e descobrindo, que vai trazendo perigo pra família dele.
Boa. Esse filme teve umas trocentas continuações, não teve, Lucas?
Cara, ele tem... São três filmes da franquia, né? Tem o 1, 2 e o 3. E o Richard Donner tá querendo fazer o 4, só que tá difícil de conseguir.
Eu acho que já existe uma notícia 4, hein, Lucas?
Existe o 4?
Eu acho que sim.
Ah, então.
Existe.
Ah, então eu me confundi. Então são 4 filmes mesmo.
Quem olhando aqui, ó, o quarto é de 98. O primeiro é 87, o segundo 89, o terceiro 92 e o quarto, Máquina Mortífera 4, é de 98.
Ainda com os mesmos protagonistas, né?
Não sei, é o que eu ia te perguntar, porque eu não lembro quais que eu assisti.
Eu acho que sim.
Inclusive, talvez eu tenha uma lembrança boa, porque eu tenha assistido o 2 ou 3, sei lá. Uhum. Talvez sejam filmes melhores.
Então, eu não lembro do 2 e do 3 também, que faz tempo que eu não vi esses filmes. Até vou rever. Mas a Montez acabou de confirmar que são os mesmos protagonistas, mas o Richard Donner tá tentando fazer o 5. Só que tem alguns problemas, né? O primeiro é que o Danny Glover tá com o quê? Uns 80 anos, eu acho.
Nossa.
É meio complicado de fazer. E o outro problema também é que o Mel Gibson é um maluco, né? Então, nessa época a gente não sabia que ele tava interpretando a si mesmo.
Pois é.
Mas aí ele tá com problema. Eu já vi ele dando entrevista que quer muito fazer. O Mel Gibson e o Danny Glover já toparam. Mas acho que a Warner, que é a dona da franquia, ela não tá querendo financiar. Então ele falou que é meio triste isso. Ele queria gravar o filme, mas tá sem orçamento.
Tem uma série de TV agora, né? Recentemente lançou uma.
Sim, o personagem do Murtag é o Michael Kyle, não é?
Ah, é?
Sim.
É o mesmo personagem mesmo?
Não, pô, não, é o mesmo ator, né? É o Damon Wayans, né? É que eu confundo esses Wayans porque eles são muitos.
Não, cara, você não entendeu minha pergunta. Eu não quis dizer que o personagem Michael Kyle. Eu perguntei se o personagem é o Morteg interpretado pelo personagem do Michael Kyle.
É isso mesmo.
Legal.
E a série até teve elogios, viu? Parece que não é ruim, não. Se eu não me engano, a Globo tá passando isso aí de madrugada. Mas aqui no Brasil ele sai originalmente na Fox, não sei exatamente.
Caramba, não fazia ideia. Então vamos lá, premiações do filme. Em 88 ele recebeu uma indicação do melhor som no Oscar e no Image Awards dos Estados Unidos ele venceu nas categorias de melhor ator para cinema, que foi o Danny Glover, o Murtag, e melhor atriz de cinema, que foi a Tracy Wolff. Quem que a Tracy Wolff faz no filme? Tracy Wolff. Vocês lembram o nome dessa atriz? Quem que ela faz no filme?
Não é a filha do Murtag, não?
Ah, é isso mesmo. Boa. Vamos ver o orçamento do filme. Little Weapon, Máquina Mortífera, ele custou 15 milhões de dólares e rendeu 65 milhões de dólares. Muito bom, muito bom. Mais algum comentário? Podemos ir para o próximo título da nossa lista?
Podemos sim.
Próximo título da nossa lista é um filme que eu próprio não havia assistido, mas já queria assistir há muitos anos. É um filme conceituadíssimo. O filme do Oliver Stone, que, aliás, é o único diretor que aparece 2 anos seguidos nessa nossa seleção, e mais uma vez tendo como ator principal o Charlie Sheen. Caso vocês não lembrem, a gente está no ano retrasado, na verdade, né? Quando a gente gravou o cast dos filmes de 86, a gente falou de Platoon, um filme do Oliver Stone que tinha no papel principal o Charlie Sheen como aquele soldado que conhecia o melhor e o pior da guerra, na verdade, mais o pior da guerra, né? Contracenando com outros soldados com moral melhor ou mais questionável. E agora nós temos outro filme bem cabeça do Oliver Stone, que é o Wall Street, em que o Charlie Sheen interpreta um corretor da Bolsa de Valores de Nova York e vai tendo contato com um magnata dos investimentos que é interpretado pelo Michael Douglas, que, já vou dar um spoiler aqui do final da nossa discussão, ganhou o Oscar de melhor ator merecidíssimo por esse filme. É um filme sério, mas não de guerra, e novamente com um final bem amargo. Que mais que dá pra comentar dele? Lucas, você já tinha assistido?
Não tinha assistido, mas ele tava na minha lista lá do Netflix faz bastante tempo.
Legal. E o que você achou?
Cara, é muito bom, né? Acho que o que eu vi do Oliver Stone, ele nunca me decepcionou, não. Cara, é um diretor muito... se bem que eu não gosto muito de Assassinos por Natureza, então...
eu concordo. Acho
tirando
que
o resto dos filmes dele não me decepcionam. E eu acho curioso na indústria americana o cara conseguir financiamento pra criticar o Wall Street, né?
Uhum.
Então, como a gente mencionou... no podcast passado, o Oliver Stone, ele é um cineasta que se considera de esquerda e tal, né? Então ele faz diversas críticas a capitalismo, ele fez várias críticas no Platoon sobre a guerra, né? No Nascido em 4 de Julho ele vai voltar a fazer críticas também. Então é interessante como esse filme, diferente de um outro filme referencial de Wall Street, né, que é o Lobo de Wall Street, aqui ele vai mostrar mais... Ele mostra com pouco glamour, né? Ele mostra como as pessoas que trabalham lá podem ser inescrupulosas, né? Tanto na figura do Gordon Gekko. E eu acho impressionante como ele conseguia tirar boas atuações do Charlie Sheen, né? Porque a gente...
Você acha, cara? Eu ia comentar justamente que eu acho a atuação do Charlie Sheen meio estranha. Meio...
Eu acho que não compromete, porque a gente vê no Jonah Hoffman, né, que ele tá fazendo ele mesmo, então aquilo não conta como atuação. Mas, tanto no Platoon quanto no Wall Street, ele consegue manter um certo nível de atuação que não compromete. E isso é importantíssimo, porque o cara é o protagonista do filme, né. E acho também que ele joga bastante coisa pro Michael Douglas, aí o cara é um ator fenomenal, né. Então,
sim.
Ele segura bastante a bronca ali nas cenas que os dois estão conversando. Mas, no geral, eu achei um filmaço. Eu acho que
filmaço.
Ele tem ganhado mais prêmios aí.
Vamos comentar dos prêmios daqui a pouco. Montes, o que você achou de Wall Street?
Eu gostei bastante do filme. Quando eu vejo assim, um filme que fala sobre a economia, eu já fico preocupado da minha cabeça dar um nó e eu não entender, né? Como aconteceu com A Grande Aposta recentemente, mas é um filme muito, muito bem trabalhado e como os personagens, eles parecem ser maniqueístas, porque basicamente é ambição o tempo todo, mas existe uma complexidade muito maior na relação entre eles e como já foi comentado, como o dinheiro acaba circulando como meta de vida e tudo que existe por ali. As reviravoltas que tem no filme são até meio que previsíveis, mas é bem... Ele provoca, é um filme que provoca do início ao fim. Só tem uma coisa que eu não gosto nele, que é o relacionamento com a personagem da Daryl Hannah, que agora está em Sense8. Eu acho que fica um pouco deslocado no contexto geral. E Michael Douglas numa atuação que, sei lá... explode a mente mesmo, porque é impressionante a magnitude que ele tem de chamar a nossa atenção em qualquer cena. Se você tá meio que distraído, porque o filme tem meio que um problema de ritmo, se você meio que se distrai, ele volta a sua atenção novamente para ele. E das metáforas também que tem no... visualmente falando, por exemplo, os planos gerais da cidade, todos em um tom amarelo, é um destaque bem, bem legal e dá uma sofisticação ainda mais no filme. Então são alguns pontos que merecem atenção.
Interessante. Essa questão dos planos gerais que você comentou é uma coisa que eu não teria percebido, mas uma boa observação. O filme ganhou uma sequência em 2010, também dirigida pelo Oliver Stone, que é Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, mas que nem de longe teve o mesmo sucesso. Eu não assisti. Algum de vocês assistiu a sequência?
Não, não.
Eu não vi. Eu fiquei até curioso se é boa, porque, pelo que eu tô vendo, ela é protagonizada pelo Shia LaBeouf, né?
Uhum.
Então, não sei se é um bom filme.
Bom, fica aí uma dúvida pra gente assistir proximamente. Agora que a gente sabe que esse filme de 87 é tão bom.
Assim, e só pra enfatizar, né, que o trabalho do Oliver Stone é realmente incrível, né? Porque 2 anos seguidos o cara conseguiu apresentar 2 filmes excelentes.
Sim. Sim, como eu disse, é o único diretor que apareceu 2 anos seguidos aqui, né, na nossa lista, por ter 2 filmes tão relevantes para a cultura, né, nesse período.
Uhum.
Prêmios e indicações. Ele venceu o Oscar de melhor ator, Michael Douglas. Também o Globo de Ouro de melhor ator, Michael Douglas. O prêmio David Donatello de melhor ator estrangeiro, Michael Douglas. E a Framboesa de Ouro, que foi a pior atriz coadjuvante, a Daryl Hannah. Ou seja, o Michael Douglas, o grande destaque do filme, vale a pena ver o filme só para conferir a atuação dele. Vamos ver o orçamento do filme. O filme custou 15 milhões de dólares. Eu acho que é um filme. Acho que o Michael Douglas não devia ser um ator tão caro naquela época, né? Para o filme custar, entre aspas, só 15 milhões de dólares.
Não é nem isso. Os cachês de atores não eram astronômicos na época, nem para grandes atores. Só pra você ter uma ideia, o Pacino ganhou 7 milhões de dólares para fazer Poderoso Chefão 3, que é de 3 anos depois, e isso era considerado altíssimo. Hoje você tem cachê de 30 milhões de dólares.
Sim, sim, até mais que isso, verdade. E o filme rendeu 43 milhões de dólares nos Estados Unidos, ou seja, foi um sucesso, mas infelizmente não foi um sucesso tão grande quanto outros dessa lista, né? Você vê aí, O Bom Dia Vietnã, por exemplo, que a gente viu, ele teve mais de 100 milhões de dólares de lucro. Aqui a gente está falando de quase 30 milhões de dólares de lucro só. Então, e Wall Street, na minha opinião, é um filme muito superior.
Ah, mas eu acho que é pela temática, né? Como a gente tinha falado, eu não sei. Hoje a gente sabe que o sentimento com relação a Wall Street é bastante. Não sei se negativo, mas. A sociedade americana é bem mais crítica com relação ao que acontece lá, né? Não sei se nessa época era assim. Até porque a última grande crise do mercado americano tinha acontecido, sei lá, em 29. Então são mais de 50 anos antes do filme sair. Então acho que não é um tema interessante para os americanos.
Uhum. Isso aí, mais algum comentário sobre Wall Street?
Não.
Não, vamos pro próximo.
Lucas, introduza o nosso próximo filme, por favor, que novamente é um favorito seu.
E eu vi recentemente, vi ontem até. Vamos lá. O próximo filme da lista é Os Intocáveis, do Brian De Palma, né? Que você já deve ter ouvido falar. Que é protagonizado pelo Kevin Costner e pelo Sean Connery.
Sean Connery.
Isso. Tem outros atores também conhecidos, tem o Andy Garcia no filme, que ainda não era ninguém na época, mas acabou se tornando conhecido depois. E ele conta uma história real, eu não sei até que ponto tem adaptações, né? Pelo que eu li, tem bastante adaptação, mas o core da história, ele é real. A gente acompanha a história do Elliot Ness, que ele era um agente do Tesouro americano, que tinha a função de atuar em Chicago para prender o Al Capone, né? Na época da Lei Seca. Lei Seca, para quem não sabe, foi um período dos Estados Unidos. Não, período, né? Foi uma lei que foi válida durante um período lá nos Estados Unidos que proibia o consumo e a venda de bebidas alcoólicas. E durante esse período, os traficantes de bebida ganharam muita grana, então o Al Capone era o maior deles. Só que o cara era impossível de ser pego, porque ele subornava todo mundo, ele era praticamente o dono da cidade. Então o Elliot Ness, ele chega lá com essa missão, e inicialmente ele tenta atuar junto com o departamento de polícia, como ele é designado para fazer, mas ele descobre que essa não é exatamente a abordagem que ele deve tomar, já que se está todo mundo corrupto, ele não vai conseguir prender o Al Capone, né? Tanto que na primeira batida do filme ele descobre que o Al Capone foi avisado antes, então ele faz papel de trouxa lá. Só que ele acaba conhecendo o personagem do Sean Connery, que eu não lembro o nome exatamente, e aí ele fala pra ele sobre Chicago e sobre como que devia ser a abordagem dele, né? Um pouco mais agressiva. Então ele junta um grupo de pessoas que acabam sendo chamadas de intocáveis, porque eles não aceitam propina, eles não caem no jogo do Al Capone, né? E que acabam conseguindo prender o mafioso, mas não pelo tráfico de bebida alcoólica, mas por uma declaração do imposto de renda. O que é curioso, né? É até um caso curioso de que o cara foi preso não pelo maior crime dele, né?
É um caso famoso nas cortes americanas, porque foi o jeito que eles acharam de prender o cara, né?
Sim, tanto que o filme enfatiza bastante isso, de que no começo um dos membros dos intocáveis, ele é um contador, né? E ele fala, Al Capone não apresenta a declaração de imposto faz tempo. Se o cara é dono de um império milionário, ele deveria estar pagando imposto de alguma forma, e não tá. Então, no começo de jornalistas fala, a gente não vai prender isso, o cara é um assassino, traficante, a gente vai prender ele por imposto de renda. Mas aí, com a avançar do filme, ele vê que a acusação tem fundamento, então eles buscam ligar o dinheiro vindo desses crimes com a renda do Al Capone para poder fortalecer a acusação.
Muito bom. É um filme que eu não havia assistido, eu sempre quis assistir porque é famoso e o próprio título já é um título chamativo, né? E confesso que eu tinha uma ideia diferente, que o título é Os Intocáveis. Eu achava que os caras fossem intocáveis por outros motivos, né? E não porque eles eram incorruptíveis. E é um filme legal, tem atuações muito boas do Kevin Costner e do Sean Connery, chama atenção por causa disso, mas tenho que admitir que eu achei o roteiro simples, achei o roteiro meio decepcionante. Tava até comentando com o Lucas antes da gente começar a gravação aqui, como que o personagem do Kevin Costner, ele não sabia que a família dele ia ser envolvida no negócio, tipo, não é meio óbvio que se você tá mexendo com gangster, com criminosos, com assassinos, com pessoas sem escrúpulos, se você tem um ponto fraco que é a sua família, os caras vão apelar pra isso? Então eu achei que na hora que isso acontece no filme, eu meio que saí do filme. Eu achei que foi uma... dei uma desligada. Mas vale, pelo ponto de vista histórico, pra gente saber um pouquinho da história do Al Capone, que eu acho que é uma parte muito interessante da história dos Estados Unidos, essa questão da lei seca que o Lucas comentou, e vale pelas atuações do Kevin Costner, do Sean Connery, fazendo mais uma vez aquele papel de mentor, né, do cara que ensina pro mocinho alguns conceitos básicos de como ser um herói. Não consegui evitar de lembrar dele como Ramírez no...
eu ia falar isso, que o cara fez Highlander. Um papel parecido no ano seguinte, né?
É porque o cara o cara é o velho fudido que ensina as coisas pros mais novos, né? Passou a época dele de ser James Bond, agora ele já é mentor.
E no Nome da Rosa é a mesma coisa, né?
Sim, sim. Montes, o que você achou do filme?
Eu gostei bastante dele, assim. O roteiro realmente é bem simples, mas eu tenho uma queda muito, muito forte por diálogos irônicos. Então o filme ele traz uma ironia, também cai um pouco às vezes pro emocional, então acabou me chamando bastante atenção. E assim, tem, agora vai vir um pouco de spoiler, mas tem duas cenas que eu acho muito, muito boas, que é a cena em que acontece se não me engano, é uma ponte, uma casa próxima e tem para poder, é uma emboscada, né? E a direção da cena é sensacional, os atores também, tem meio que um plano sequência, um plano longo bem, bem interessante, o Sean Connery roubando a cena, né, nesse momento, e também a cena na escadaria, já perto do final do filme, em que o De Palma, ele além de diretor, ele é um cinéfilo inveterado, então ele foi muito, ele foi buscar uma referência lá no cinema russo dos anos 20, com o Encouraçado Potemkin, toda aquela sequência do bebê na escadaria e etc. Então é uma cena que é muito bem realizada e cabe dentro da proposta do filme, só que tem um detalhezinho, aí agora é super spoiler mesmo, logo no final tem um determinado personagem, ele cai de um prédio, né, e o Brian opta por acompanhar a queda desse personagem até ele chegar ao chão. E anos depois, o Martin Scorsese, que, querendo ou não, se inspirou um pouco em Os Intocáveis, no Os Infiltrados, se não me engano é o nome brasileiro para o filme, The Departed, e ele faz uma cena muito semelhante e numa direção muito, muito melhor, no sentido de deixar o público sem ver a queda, mas a gente sentir aquele momento cenicamente. Então, seria a única falha assim, grande que eu achei na direção no geral. Mas é um filme muito, muito bom e que, se depender, eu vou transformar naquele filme que eu tenho que assistir várias vezes para cada vez entender mais ele e captar mais o que o De Palma quis falar, justamente dessa época super interessante, que é a Lei Seca nos Estados Unidos.
Eu só queria falar de alguns pontos, então algumas coisas. O Brian De Palma, ele é um diretor que eu gosto bastante, né? O cara tem filmes como Scarface, o próprio Intocáveis, o primeiro Missão Impossível é dele, você tem também o nome do filme em português eu esqueci, mas é o Carlitos Way do Al Pacino, que é legal também. Acho que é o Pagamento Final, alguma coisa assim. E realmente nesse filme o roteiro ele é simplificado ao ponto de o Elliot Ness, ele é o extremo bom e o Al Capone é o extremo mal, né? E a gente sabe que na vida real as pessoas não são exatamente assim.
Não é tão preto no branco.
Tanto que se você for pesquisar um pouco sobre o Elliot Ness, você vai descobrir que ele não era tão... Ele era um cara honesto, íntegro, que realmente queria cumprir a lei e tal, mas ele não era esse paladino como o filme pinta. Só que eu acho que a direção do Brian De Palma e a atuação dos atores faz muita diferença. E uma outra coisa que faz diferença é a trilha sonora do Ennio Morricone, né? Que é um dos grandes mestres aí de trilha sonora. Acho que, sei lá, do lado do John Williams, ele provavelmente é o maior. E cara, o Brian De Palma, ele tem uma sacada de direção muito inteligente, ao ponto que às vezes ele erra algumas coisas, né? Isso que o Montes falou dele acompanhar a queda do cara, fica visível a tela verde, absurda quando ele filma de baixo, né? Tá mostrando o cara caindo. Então o fundo de cima do personagem, ele é um fundo verde, né? Porque você não vai filmar o cara caindo de verdade, né? Mas as sacadas das direções em primeira pessoa eu acho muito boas. A cena que eu mais gostei dessas é aquela que os caras vão matar o personagem do Sean Connery.
É verdade, você falando agora.
Ele mostra a visão do cara que vai matar o Sean Connery. Então ele fica. Ele mostra pela janela o cara, e depois ele volta, mostra o cara entrando na casa, e a trilha sonora do Ennio Morricone vai causando uma tensão, né? Então ele vai mostrando o cara se aproximando, aí vira o Sean Connery e te surpreende com que ele tá armado. E outra também é quando tem uma cena do próprio Elliot Ness que. Qual que é? Eu não lembro a situação exata, mas é. Que os personagens do Andy Garcia vai mostrar pra ele lá que o júri tava subornado também. Que é bastante interessante. A própria cena do carrinho é o que o Montes falou, o cara é um cinéfilo conhecido aí, então ele busca bastante referências e coloca no, nos seus filmes, assim. Mas é uma cena
muito
boa. Eu só
queria abrir umas aspas aqui, Lucas, que o Montes falou que o cara buscou referências no cinema russo dos anos 20. Se não fosse o Montes, como é que a gente ia ter esse tipo de comentário aqui no cast, cara?
Né? Ainda bem que a gente tem ele aqui. Mas e você vê o quão aprofundado em cinema o diretor é, né? Pro cara buscar uma referência desse tipo. Porque ele poderia, sei lá, não criticando, porque eu amo Tarantino, mas o Tarantino, ele usa de referências mais, entre aspas, conhecidas, né? Mais pop.
Ele vai muito pro pop mesmo.
Sim. O que também é sensacional.
Uhum. Mas... como ele usa tudo, o próprio Django, né? É uma referência. O nome do personagem já é uma referência e o filme é repleto de referências também.
Sim, aparece o Django original, né? Quando ele fala que é o nome dele, Django com D, aí o cara fala, eu sei. E é interessante citar o próprio Django, porque também tem trilha do Ennio Morricone, né? Que o Ennio Morricone, ele foi grande parceiro do Sergio Leone, né? Ele fez as trilhas dos Faroestes Clássicos, fez a trilha do Era Uma Vez na América.
E agora com uma parceria com o Tarantino, que rendeu o Oscar pra ele, o primeiro Oscar.
Sim, ele ganhou o Oscar pelo Oito Odiados, foi isso, né?
Foi.
Ah, tá. É, eu lembro disso. Foi bem legal. Mas eu acho que o brilho do filme mesmo, ele é... acho que a primeira direção do De Palma, com esses maneirismos dele, e depois as atuações dos dois protagonistas, que são muito boas.
Sim, o Sean Connery ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante em 88, e o filme também foi indicado a melhor direção de arte, melhor figurino e melhor trilha sonora original.
Ah, eu só ia mencionar também uma curiosidade, não sei se vocês perceberam, mas o wardrobe seria tipo o figurino do filme, né? Que o wardrobe é guarda-roupa, né? Ele foi feito pelo Armani, o Giorgio Armani, famoso figurinista italiano. Achei curioso isso. Abriu o filme lá e falou, figurino Giorgio Armani. Eu falei, caramba, será que é o Armani, criador da marca Armani mesmo? E eu fui procurar e era.
É, quem foi indicado aqui é uma pessoa chamada Marilyn Vance, que deve ser quem fez o design mesmo, né? Mas quem deve ter fornecido os ternos e tal deve ter sido o Armani.
Pode ser.
Ainda falando em prêmios, ele recebeu o prêmio BAFTA de 88 do Reino Unido, por trilha sonora, realmente destacando essa questão da trilha sonora que vocês falaram, e foi nesse mesmo prêmio indicado nas categorias de melhor ator coadjuvante, Sean Connery, melhor figurino, de novo, e melhor desenho de produção do William A. Elliot. Recebeu o Globo de Ouro em 88 na categoria de melhor ator coadjuvante, de novo Sean Connery, além da indicação na categoria de melhor trilha sonora original, e foi indicado ao prêmio César de 88 na categoria de melhor filme estrangeiro. Só vários prêmios aí, hein? Impressionado. Várias indicações, pelo menos.
Ah, sim, todas merecidas.
Sim, merecidíssimas. E uma curiosidade, olhando aqui o cartaz do filme agora, com o Al Capone no fundo e o Elliot Ness na frente, eu fico pensando que se esse filme fosse feito hoje, o Elliot Ness ia ser interpretado pelo Hugh Jackman.
Faz sentido. Se bem que eu acho que eles preferiam pegar um ator americanozão mesmo, né?
Talvez. Sei lá, acho que o Hugh Jackman, ele faz meio esse papel hoje em dia do ator requisitado e que faz esses papéis bem nesse estilo que o Elliot Ness fazia nos anos 80, quer dizer, que o Kevin Costner fazia nos anos 80, com um exemplo desse personagem que é o Elliot Ness.
Uhum.
Falamos dos prêmios, agora o budget do filme foi de $15 milhões e a bilheteria dele nos Estados Unidos foi de $43 milhões, ou seja, mais um filme de sucesso. Bastante filmes de sucesso esse ano, né? A gente tá falando de vários que deram ótimas bilheterias.
Aham, sim. E acho que até pela temática, como eu falei, ela é atrativa pro público de lá, então...
Perdão, eu li a linha errada aqui da minha planilha. Na verdade, ele custou 25 e não 15, e ele rendeu 76 e não 43. Ou seja, continua sendo um sucesso, né? Só que eu tinha lido a linha errada, desculpa.
Ah, sim, não, eu também... entrando no que eu falei, eu acho que a temática é bastante atrativa para o público dos Estados Unidos, então isso justifica o filme ter esse sucesso.
Vamos para o próximo da lista, então?
Bora.
Próximo filme da lista é mais um filme sobre Vietnã,
Ou seja, estamos falando sobre dois filmes de Vietnã no mesmo ano. Fora o Platoon, que a gente falou em 2016, que entrou para a lista do cast, para a gente ver como realmente esse é um assunto importante para os americanos. A gente está falando do filme Full Metal Jacket, que em português é chamado de Nascido para Matar. Inclusive, o Lucas tinha uma explicação de por que chama Full Metal Jacket, né? Que você tinha falado, eu já esqueci. Tinha a ver com as cápsulas do fuzil, não tinha?
Cara, tinha, mas eu esqueci agora também. Tinha a ver com a cápsula do fuzil. Se eu achar a explicação, eu vou deixar linkado aqui no post.
Legal, legal. Enfim, o diretor é o Stanley Kubrick. Um filme que eu já tinha assistido e me marcou muito. Quando eu era pequeno, eu não tinha nem de longe a sensibilidade para ver as complexidades do filme. Eu só lembro de cenas que me marcaram muito, principalmente no primeiro ato do filme, naquela primeira metade em que eles estão no treinamento. Por exemplo, as cenas do soldado Lawrence, que era meio retardado, né, interpretado pelo Vincent D'Onofrio. E aquela cena que ele está preso na cama, que os soldados pegam aqueles sabonetes enrolados em toalhas e dão aquela surra nele para castigar ele pelas cagadas dele durante o treinamento, que fazia todo mundo ser punido. E, cara, essa cena ficou na minha cabeça de uma forma, tipo, que virou uma referência para mim, para filme de guerra, de soldado. E assistindo hoje, reassistindo para gravar o cast, várias coisas foram vindo, inclusive uma certa nostalgia e, obviamente, o sentimento de agonia, porque são umas cenas bem sofridas. Mas eu percebi que eu só lembrava da primeira metade do filme, que era justamente essa cena de treinamento, que é o primeiro ato, que tem toda essa dinâmica do recruta Joker. A história é contada do ponto de vista dele, né? E essas cenas bem marcantes do soldado retardado, que é o Lawrence, interpretado pelo Vincent D'Onofrio. E a segunda metade do filme foi como se fosse um filme completamente novo para mim, porque eu não lembrava. Na mesma medida que a primeira metade me marcou demais quando eu era pequeno, a segunda metade, acho que para eu não conseguir absorver, eu não lembrava. Então foi um filme completamente novo. É legal comentar que é o próximo filme do Kubrick, logo depois do Iluminado, que é de 80. E aí eu fico perguntando, será que ele ficou fazendo nesses 7 anos, né? Porque tem um intervalo grande aí entre um filme e outro. Lucas, você já tinha assistido? Você já tinha, né? Você acha que já tinha até comentado sobre esse filme em outros podcasts nossos.
Acho que foi o mesmo caso que você. Eu só lembrava mais da primeira parte do filme mesmo. Não lembrava dessa segunda parte, que mudava totalmente. Você falou do Kubrick demorar 7 anos. Se você pensar que pro próximo são 12, né? O Olhos Bem Fechados, acho que é de 99, é isso?
Não tenho essa informação, mas...
É isso, sim.
Né,
Montes? 99.
Então, aí demorou bastante para fazer. Mas eu acho que isso... Eu não sei se esse filme teve problema de produção, mas também é porque o Kubrick, ele gostava de ser perfeccionista, né? Então o cara refinava ao máximo antes de filmar.
Porra, 7 anos?
Caramba. Então, muito tempo, mas ele é conhecido por isso. Tanto que o filme que ele iria fazer depois do Olhos Bem Fechados, que, se eu não me engano, seria sobre o Napoleão, o cara tava fazendo um trabalho de pesquisa absurdo, tanto que todo mundo é curioso para ver como que seria esse próximo filme dele.
Uhum.
Na verdade, eu não sei se era o próximo, né? Porque o Inteligência Artificial era um projeto dele, né? Que o Spielberg assumiu depois.
Ah, é? Eu não sabia disso.
É sim. Mas então, eu lembrava bastante da primeira metade do filme, do personagem lá do Sargento Hartman. Muito foda, né?
Cara, muito foda. Bem. Nossa, cara, aquelas cenas dão uma aflição, né? Dele dando aquelas ordens, sim, lá daquele jeito.
Uhum. E o ator, ele era do exército mesmo. Então, tem bastante realismo nessa atuação. E dá uma dó do personagem do Vicente D'Onofrio também, né? Como ele vai se transformando de uma pessoa boa pra uma pessoa perdida, né? Tipo, o cara vai perdendo, sei lá, a razão de viver.
Posso fazer um comentário meio tosco aqui, mas é que eu achei engraçado. Um pensamento que me ocorreu assistindo o filme, eu não consegui evitar. é que ali o Vincent D'Onofrio já era o Wilson Fisk do Demolidor, servindo quando era jovem, e foi por apanhar tanto no exército que ele virou aquele vilão de Hell's Kitchen.
Ah, sim. É, você tem que tirar a parte que ele atirou na... se matou, né?
É, não, ignora essa parte. O fato é que, tipo, não explicaria por que, que ele virou aquele vilão em Hell's Kitchen, ele ter apanhado tanto quando ele era recruta.
Sim.
Servindo junto com o cientista malvado de Stranger Things.
É verdade, né? Ela tinha reparado
nisso. É, qual que é o nome do ator aqui? Deixa eu até ver.
Caramba.
É o Matthew Modine.
Cacete, eu não tinha... é o pai da Eleven, né?
É, o pai da Eleven que faz o Joker.
Cacete, eu não tinha reparado nisso.
Quer dizer, pai não, né? O Papa. Não sei se ele é pai biológico da Eleven, é?
Cara, eu acho que é. Não lembro agora.
Bom, whatever.
Mas então, o filme tem essa abordagem de como que eram treinados os soldados, né? Que aí, especificamente nas cenas desse quartel, aí você tem coisas do Kubrick pra caramba, né? Aqueles... que eu não sei se o pessoal chama de plano simétrico, não sei, que o cara, tipo, ele é tudo perfeitamente simétrico, o enquadramento, né? Você tem aquela questão de isso. Em todo filme dele, acho que tem, que ele pega a câmera e vai seguindo o personagem por diversos cenários. Tipo, aquela cena do Iluminado que ele apresenta o hotel pro Jack Nicholson. Tem no Glória Feita de Sangue, aquela cena que é o personagem do... esqueci o nome do pai do... ah, esqueci o protagonista, enfim.
Qual filme você tá falando, desculpa?
É o Glória Feita de Sangue.
Não assisti esse filme.
Ele é... qual é o nome do protagonista do Wall Street mesmo?
É o Gecko. Gecko.
Certo, mas o nome da... o Michael Douglas.
Michael Douglas.
O Kirk Douglas era um ator que fez bastante parceria com o Kubrick. É até meio estranho você ver os filmes, porque parece que você tá vendo o Michael Douglas jovem. Porque o pai dele era igual ao filho. E tem uma cena no Glória Feita de Sangue que ele... tem duas, na verdade. É uma, ele dentro dos escritórios do exército lá, que o Kubrick faz essa mesma... de seguir o personagem, e ele vai passando pelas paredes e tal. E uma cena na trincheira também. Então, nessa parte, você tem bastante Kubrick nessa primeira metade. E aí, na segunda, eu acho que muda um pouco isso, né? Até porque são ambientes mais abertos, né? Mostra o campo de guerra mesmo. E aí, o filme meio que... ele não muda de tema, mas ele muda de abordagem, né? Então ele tá mostrando treinamento e depois ele vai mostrar o que os caras fazem no campo mesmo.
Completamente, é como se fosse um filme diferente a segunda parte.
Sim.
E é legal que, como você disse, porque ele usa essa câmera seguindo os personagens, e isso aumenta ainda mais a sensação de que a gente tá ali dentro, a gente fica ainda mais tenso do que normalmente ficaria. Porque essa primeira parte é você ficar na ponta da cadeira querendo dar em todo mundo ali no filme e sentindo a dor do personagem do Vincent D'Onofrio, né? É um filme muito, muito pesado, tanto na primeira parte quanto na segunda parte. É muito melancólico e, sei lá, você fica um pouco desiludido com a sociedade quando termina.
Sim. Completamente.
Aquela cena que os caras que o Rafa mencionou batem nele com sabonete, ele deixa a câmera um tempo em cima do personagem chorando, né?
Uhum.
Isso dali é bem forte.
Vamos lá para as premiações do filme. Estamos aqui em Nascidos para Matar. Principais prêmios e indicações. No Oscar, foi indicado na categoria de melhor roteiro adaptado. Interessante, aliás, ele foi adaptado do quê? Vocês sabem?
Eu acho que é um livro. O Kubrick gostava de adaptar livros, mas ele deu uma declaração uma vez que preferia adaptar livros ruins, né? Mas acho que isso foi para alfinetar o Stephen King, que criticou a adaptação do Iluminado.
Entendi. No BAFTA, ele foi indicado nas categorias de melhor som e melhor efeitos especiais. No prêmio Davi Donatello, da Itália, ele venceu na categoria de melhor produção estrangeira. No Globo de Ouro, ele foi indicado na categoria de melhor ator coadjuvante, que foi o Lee Ermey. E na Academia Japonesa de Cinema, ele foi indicado na categoria de melhor filme estrangeiro. Acho que várias indicações aí e prêmios bem relevantes. Eu acho que me corrijam se eu estiver errado. Ele teria ganhado alguma coisa se ele tivesse tido um segundo ato um pouco mais. Menos melancólico.
Cara, eu não sei. Não sei se o Montes consegue explicar por que a academia tinha tanta. Tinha tanto ranço com Kubrick, porque, por exemplo, ele nunca ganhou um prêmio de melhor diretor pelos filmes dele, e os filmes dele também não eram muito premiados. Eu não sei se tinha alguma razão, sei lá.
Eu acho que a academia considerava Kubrick assim, meio. Sei lá, era como se eles não gostassem pela técnica dele. Achava que ele era muito perfeccionista e fazia filmes cult demais. A academia vivia uma época em que queria tentar conseguir mais engajadores pro Oscar. E a cada ano só perde mais, né? Porque a gente vê que é cada vez mais negócio e não eleição de filmes realmente bons, assim.
Ainda que a gente veja, tipo, caras como Iñárritu ganhando Oscar, então eu acho que talvez se o Kubrick ele tivesse produzindo filmes hoje, talvez, como eles são reconhecidos os filmes dele, talvez as produções novas tivessem mais apelo junto a essa galera do Oscar. Mas isso não é coisa única do Kubrick, né? O Scorsese também, que demorou.
Scorsese foi muito renegado.
Sim, é. Tanto que quando ele ganhou lá, foram os amigos dele, né? Junto. Foi o George Lucas, o Spielberg, tipo, até que enfim, né, cara? Acho que você ia morrer sem ganhar um Oscar. Que seria um absurdo. O que eles acabaram fazendo com o
E
Kubrick,
bem
né?
interessante. E o Kubrick, no mês passado, foi muito celebrado no Festival de Cannes, porque agora está tendo. O 2001 está sendo exibido numa película de 70 mm em alguns países.
Eita. Podia
E a
acontecer aqui no
filha
Brasil.
dele. Podia. E a filha dele foi apresentar o filme, tudinho lá em Cannes, super aplaudido. Muita gente saiu chorando dentro do cinema. Então, eu acho que é realmente ranço da academia. Mas ele foi muito celebrado na Europa, né?
É um absurdo um cara com apuro técnico desses não ter sido reconhecido enquanto. Se bem que eu acho que ele pouco ligava para isso. Até porque quando o diretor está muito em busca de algum prêmio, ele começa a ter uma produção absurda,
Ele faz um filme especialmente para ser indicado, pelo menos.
Sim, e o Kubrick nunca ligou para isso. Ele sempre, eu vou fazer o que eu quiser e dane-se quanto tempo vai demorar, se vão gostar ou não, né? É indiferente para ele.
Ele fez o filme Barry Lyndon em 75, se não me engano. É um filme muito bonito, muito bem escrito, mas quase ninguém lembra da existência dele.
E o filme é todo em luz natural, né? Negócio absurdo. Sim, eu tô ligado.
É um trabalho técnico sensacional, uma pena que não foi reconhecido como deveria pela
Sim.
academia, né? Pelo público é unanimidade quase.
E ele não gostava muito, né, desse tipo de. Acho que de filme muito grande, porque quando ele tentou fazer um, que foi Spartacus, ele ficou bem puto, né?
Foi.
Porque teve muita interferência de estúdio. E acho que ele chegou a pedir para tirar o nome dele da direção, mas aí o Kirk Douglas era amigo dele, né? Tinha trabalhado em outros filmes e aí ele acabou deixando, mas ele se arrependia bastante de ter aceitado o projeto, de não ter tido a liberdade. Só uma curiosidade ainda sobre o Nascido para Matar, que o ator que faz o Sargento Hartman, o Ronald Lee Ermey, ele dublou o sargento de brinquedo do Toy Story.
Ah, é?
Sim.
Que legal!
Curioso, né? É que como a gente vê bastante animação dublada, não dá pra pegar essas coisas, mas
É,
quando
puta,
você vai
gente. Você
pesquisando.
sempre traz comentários assim que são interessantes, que fala, puta, preciso assistir esse filme no áudio original pra eu pegar essas coisas, cara.
Sim. E não é
Caramba.
crítica à dublagem nacional, não, hein? É que eu gosto pra caramba. Mas que quando eu vejo assim que tem um ator conhecido fazendo dublagem, eu procuro, pelo menos, sei lá, joga no YouTube e vê algumas cenas pra ver como que ficou.
Que da hora. Bom, finalizando aqui o Nascido para Matar, ele custou 30 milhões de dólares e rendeu 43 milhões de dólares nos Estados Unidos. Dos filmes que deram lucro, que foram 9 da nossa lista de 10, ele é o que teve o menor lucro. Compreensível, né? Quer dizer, Aliás, compreensível não, porque se a gente compara com Bom Dia Vietnã, que tem esse assunto de apelo para o público americano, que teve um lucro maior na nossa lista, e agora outro que tem o mesmo tema e teve o menor lucro da nossa lista. Vocês veem que é interessante isso, né? Chama atenção. Por que será?
Eu acho que tem muito a ver com como a história é tratada, porque Bom Dia Vietnã, ele é um filme muito melancólico, mas ele tem um humor, ele tem uma pegada diferente. Já Nascido para Matar é um filme muito pesado, é um filme trágico mesmo. A mão do Kubrick, ele é bastante pesada para isso, ele bota a realidade ao cubo. Então tem um pouco de influência. Até hoje os Estados Unidos têm... O público de lá é muito reticente com filmes muito pesados assim. Então, sempre tentam passar a mão um pouco, inserir alguma coisa mais leve para poder não chocar demais.
É, faz sentido, mas caramba. Bom, vamos para o décimo e último filme da nossa lista. Montes, você pode introduzir?
Vamos lá, é um filme do. Deixa eu ver. É um filme, assim, que tem Christian Bale com a mesma cara que ele tem hoje. É do Steven Spielberg. Conta a história de um garoto de 10, 11 anos, de uma família americana que vive no... americana, não, inglesa, que vive no Oriente, no Japão, e aí ele é separado dos seus pais. Não, melhor, eles moravam na China, e o Japão invadiu a China, e ele é separado dos seus pais logo no início do filme. E cresce num campo de concentração com regras bem pesadas assim, e vive naquele mundo de guerra, né? Um filme que mostra o olhar da criança através da guerra, que é Empire of the Sun, Império do Sol. E é um filme bem bom assim.
Um pouquinho complicado de assistir, né? Mas que traz uma perspectiva bem interessante sobre a Segunda Guerra.
É um filme em que ele é muito natural, né? Ele é um filme muito naturalista, no sentido, tem uma porção de cenas externas e tenta levar a gente para aquele mundo. E tem um detalhe muito interessante no filme, que não sei se o Spielberg utilizou futuramente de propósito, mas tem um momento, se não me engano, é quando ele é separado dos pais no início do filme. Ele veste um casaco vermelho, um sobretudo vermelho. E anos depois, em A Lista de Schindler, é uma das cenas mais icônicas do filme. O filme é todo de preto e branco, mas tem um momento em que uma menina passa com também um casaco vermelho no filme. É a única cor da Lista de Schindler. E, querendo ou não, faz uma associação da cor vermelha com a violência, né? Daquele estado emocional, tanto do personagem quanto da situação ao redor. E é um filme muito, muito, muito bonito. E tem a beleza visual dele é impressionante. E tem o John Malkovich também, né? Num personagem muito, muito interessante e muito bem construído pelo roteiro. Acaba sendo bem
Certamente.
complexo.
Lucas, já tinha assistido o filme?
Não, não tinha visto.
E o que que você achou?
É o Spielberg sendo Spielberg, né? Eu acho que Segunda Guerra deve ser o tema que mais fascina ele de diversas formas. Tanto por ele ser judeu, né? Quanto por ser um acontecimento histórico bastante impactante. O Montes resumiu bem, né? Só para contextualizar, isso aconteceu durante o período da Segunda Guerra, né? Porque a gente tinha a guerra na Europa, mas a gente tinha guerra na Ásia também. Então o Japão, ele estava expandindo as fronteiras deles, invadindo outros territórios e acabaram invadindo a China, que é a situação que a gente vê no filme. O que eu acho é que, bom, o Spielberg, ele é um diretor fantástico, né? Tem filmes dele que são filmes da vida, assim. São dos meus favoritos. Eu acho que o cara consegue fazer um blockbusterzão de
Tipo Indiana
sucesso,
Jones,
tipo
e
Indiana Jones, e fazer um filme dramático pra caramba, tipo, sei lá, tipo esse, A Lista de Schindler, O Resgate do Soldado Ryan. O cara é mestre em fazer os dois tipos de filme. Além de ter uma produção absurda, e pelo volume é impressionante a qualidade. Você tem filmes ruins do Spielberg, evidente, Mas se você pegar o tanto de filme que ele fez, é impressionante como ele mantém a qualidade na maioria deles. E eu achei meio bizarro isso que o Montes falou, né? Do Christian Bale ter a mesma cara ainda, sendo que ele era uma criança.
É.
E tem atuações muito boas, mas eu acho que tem um probleminha de ritmo nesse filme. Se a gente tirasse uns 30 minutos...
comentar isso.
Acho que se a gente tirasse uns 30 minutos de filme, eu acho que ele ficaria redondo, porque teve uma hora que eu tava torcendo pra acabar, viu? Tava meio difícil.
É.
Tipo, já tinha entendido.
Ele é bem contemplativo mesmo.
Sim, eu já tava, tipo, eu já entendi, Spielberg, agora vamos finalizar isso. Acho que a jornada do personagem não pode crescer mais. Mas é meio... É interessante, mas meio triste, né? Ver a perspectiva de uma criança num conflito desses, né? A cena, acho que mais mexe com isso é quando o médico pede pra ele fazer a massagem cardíaca lá na mulher que tá morrendo, né? E trazer de volta a vida, né? E ele fica, não, eu posso trazer ela de volta. Eu não vou deixar mais ninguém morrer. Acho que ele fala um negócio desse, é mó impactante isso.
E tem uma coisa interessante, é que esse filme foi lançado 2 anos depois de um filme muito semelhante com essa temática de uma criança na guerra, que é um filme russo chamado Vai Veja. Foi lançado em 85 e mostra a mesma coisa, a perspectiva da criança durante a guerra. Mas enquanto o Spielberg ele faz um filme muito melancólico, mas preocupado com a audiência, o filme russo ele faz um filme muito melancólico a ponto de você, tipo, querer se matar depois do filme. De tão pesado que é. Eu assisti ano passado no Festival de Cinema. Eu tinha assistido pelo computador e depois eu fui assistir no cinema. E enquanto eu terminei o filme em casa e fiquei 2 horas pensando nele, no cinema, quando eu saí, basicamente a única coisa que eu queria fazer era sentar num canto e chorar pela... pelo como ele é pesado. E os dois têm muita semelhança, tanto no ritmo, quanto na trilha sonora, e quanto na perspectiva da criança que não aguenta ver morte.
Como
porém,
é que chama de esse filme russo que você está comparando?
É, Vai e Veja.
Vai e Veja, ok.
É bem triste, assim, só de lembrar agora já está também batendo a tristeza, porque é bem pesado mesmo.
Assim, é, o Spielberg, o filme é dramático, mas o Spielberg não é... Por exemplo, imagina o Kubrick fazendo um filme desse, sei lá... O garoto
Nossa.
Ia ter sido estuprado nos 15 minutos primeiros de filme.
E não ia achar os pais no final.
Não, não ia. Exatamente. Não é nem fodendo que ia achar. Ia morrer no campo de concentração, sei lá. Ou ia descobrir que os pais morreram. Ia ficar bem mais ferrado, né? Porque ele só meio que emagrece durante o filme. Mas, sei lá, ia perder os dentes. Ia acontecer um negócio mais pesado. Mas o Spielberg sempre tenta amarrar com um finalzinho feliz, né?
Sim.
É, ele vai muito pro contexto de família, né?
É, sim. Aí, eu acabei de ver aqui que o filme ele é baseado num livro que é meio que uma autobiografia. Então, talvez ele tenha seguido o final do livro mesmo, né? O personagem talvez tenha encontrado os pais mesmo na vida real.
Interessante, poxa.
Mas acho que é isso. Ele é um filme muito bom. Mas ele tem problema de ritmo que meio que tira sua vontade de terminar o filme, em certo ponto. Acho que o Spielberg podia ter cortado.
Eu recomendaria só para quem está muito interessado em Segunda Guerra, assim, e quer ver uma perspectiva diferente. Mas, fora isso, não, mesmo sendo Spielberg, eu não recomendaria para muita gente, não.
Sim, é. Acho que é bem isso mesmo. A pessoa tem que estar... bastante interessada no tema para não se perder durante o filme.
Vamos lá, premiações. O filme recebeu o prêmio de melhor fotografia na Sociedade Americana de Produtores de Cinema. No BAFTA, ele recebeu o prêmio de melhor trilha sonora, melhor fotografia e melhor som. O Spielberg sempre rapando os prêmios de fotografia, né? Impressionante. E no Oscar ele teve apenas indicações, que foram melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor figurino, melhor edição, melhor trilha sonora, melhor som. No Globo de Ouro também foi apenas indicado em melhor filme, drama e melhor trilha sonora. E também teve outras indicações que ele não ganhou no BAFTA, que foram melhor desenho de produção, melhor figurino e melhor roteiro adaptado. Vamos ver o budget do filme. Ah, esse é o único filme da nossa lista que deu prejuízo. Ele custou 35 milhões de dólares, que é justificável, né, pelo perfeccionismo da produção e as locações, e rendeu apenas 22 milhões de dólares nos Estados Unidos. Você vê que nem só de sucesso se faz um Spielberg, né?
É, eu não sei se esse filme conseguiu... Provavelmente não, né? Mas a bilheteria de fora, somar e tal, se ele deu um diminuído aí no prejuízo. Provavelmente deve ter se pagado, sim.
Ah, sim, provavelmente. Mas como a gente sempre comenta aqui, pra indústria americana, o que importa é o mercado americano, né?
Ah, sim.
Sim. Então, é isso. Mais algum comentário sobre Império do Sol, vocês dois?
Não.
Eu só ia... eu não achei informação, mas a trilha do... É do John Williams também?
Não sei, vamos dar uma olhadinha nisso aqui agora.
Sim, assim, John Williams.
É, imaginei que fosse pela parceria dos dois aí. Mas é que ela não é muito marcante, pelo que eu me lembro, então... É um contraste aí com o que a gente tinha mencionado do trabalho do Ennio Morricone um pouco antes.
Muito bom. Concluímos então a nossa lista de 10 filmes que nos marcaram no ano de 1987, ou seja... Filmes que completaram 30 anos no ano de 87. Algumas indicações aí, outros que seriam indicados só para determinados públicos. E vamos concluir a nossa conversa aqui perguntando. Pontes, você primeiro. Qual que é o melhor filme dessa lista de 10 para você?
Melhor filme, eu acho que Nascido para Matar.
Nascido, justíssimo. Quer fazer alguma comparação, quer justificar ou simplesmente gosto e pronto?
Não, porque é um filme que é do Kubrick, então eu tenho uma inclinação para isso, mas é um filme que ele é pesado, faz bem o estilo que eu gosto e eu acho que ele é bem certeiro na crítica que ele faz à sociedade e à guerra.
Muito bom. Lucas, melhor filme desse ano pra você, dessa nossa lista?
Cara, a briga é difícil aí, porque tem muitos filmes excelentes, mas eu vou ficar com Intocáveis mesmo.
Legal. Algum comentário pra alguma comparação?
Ah, é porque eu particularmente gosto de filmes de máfia, né? E o Robert De Niro é um dos meus atores favoritos. Esse não é um filme de máfia, né? Porque ele mostra outro lado da moeda, mas mesmo assim a temática é semelhante. E eu achei o trabalho do Brian de Palma na direção muito, muito interessante. Então acho que é por isso. E a trilha sonora também, como eu disse.
Legal. Pra mim, olha que interessante. Esse ano nós três escolhemos filmes diferentes. Porque realmente eu ficaria tentado a eleger o Nascido para Matar, mas a segunda parte do filme me dá uma... É tão melancólica que me dá um drawback, assim. Então, pra mim, o melhor filme desse ano que me prendeu do começo ao final seria o Wall Street. Que, inclusive, foi uma surpresa bem positiva pra mim, porque, como eu disse, eu não tinha assistido e gostei muito. Ficam aí, no mínimo, 3 grandes recomendações de 87 pra você que tá ouvindo esse cast. Se você não ouviu ainda, o Wall Street, o Nascido para Matar e Os Intocáveis. Mais alguma coisa, gente? Temos mais algum comentário para fazer sobre esses filmes de 1987?
Eu acho que não, mas a minha lista ficaria nisso aí que você falou também. Por isso que eu disse que a minha briga era por esses 3.
Muito bom. Galera, gostei muito dessa conversa. Felizmente ela aconteceu, né? Porque a gente tava planejando isso desde o desde o final de 2016, que a gente gravou aquele cast com os 10 filmes de 86. Foi bem legal gravar, eu achei que o resultado do cast ficou bem interessante. Aí a gente fez a lista de 87, mas por vários problemas a gente acabou demorando para gravar. Como o trabalho já estava iniciado, a gente fez questão de fazer agora. Sei lá quando que vai sair esse cast, mas a gente está gravando agora em junho de 2018. E vamos ver se a gente consegue fazer os 10 filmes de 88, né?
Sim. Não, mas acho que esse vai sair rápido, sim, porque... Eu vou tentar editar o mais rápido possível para colocar no ar.
Muito bom. Galera, muito obrigado. Então, deixem os comentários de vocês aí no post que o Lucas vai fazer no site sobre o que vocês acham desses filmes, quais vocês assistiram, quais vocês não assistiram, o que vocês concordam, o que vocês discordam das nossas críticas. E é isso. Um abraço.
Falou.
Tchau.